Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Star Wars, Os Últimos Jedi. Estamos aqui com Rafael Santos.
Júlio de Filho, eu sou um com o Luke e o Luke está comigo.
E tu, Tiago Siqueira.
Júlio de Filho, eu queria falar com o General Hans. Sabe, um magrelo aí, meio ruivo, pálido, cara de palimão. Tá por aí ele aí?
Tá dormindo pouco.
Diretamente de Los Angeles, Fábio Barreto.
Um porg bom é um porg frito.
Que isso, um galeto porg, né?
Galetinho espacial.
Vamos falar aqui sobre Star Wars, Os Últimos Jedi. Obviamente que esse programa está recheado de spoilers. Se você não assistiu, escute esse programa por conta e risco, porque a gente vai revelar todos os detalhes desse filme, esse que é o segundo filme da nova trilogia criada por Jorge Lucas.
Mas aqui pelo Rian Johnson.
Exatamente, Rian Johnson, depois do J.J. Abrams no episódio 7, Rian Johnson assume a batuta aqui.
Se quer, ele não pegou o teu Jorge, ele não pegou o meu Rian, ele corrigiu.
Ryan, pelo amor de Deus. Então vocês nerds estão falando do Ryan.
Deixa eu aproveitar esse momento para falar aqui rapidinho sobre a Uninasal e o vestibular 2018. Você sabe, né? O mercado é muito competitivo e você precisa estar preparado. A Uninasal é o melhor lugar para você ter uma formação de qualidade. E ao final do curso, receber um diploma que é reconhecido pelo MEC e pelo mercado. Eu sei que a gente está passando por momentos de transição aqui no Brasil e se preparar, fazer uma boa graduação, é um pontapé inicial para você entrar nesse mercado competitivo e estar preparado para tudo, né? Se você ainda não sabe muito bem qual carreira seguir, a Uninasal tem um núcleo de empregabilidade e carreira com profissionais especializados para lhe orientar sobre qual área seguir. A Uninasal tem instalações físicas absolutamente modernas e tem um ensino à distância que é um dos mais conceituados do Brasil. Entre em contato aí pelo telefone 4020-9734, 4020-9734, ou acesse ao site uninasal.edu.br. Tem link aqui na postagem para você ir direto e marcar o dia e a hora que você quer fazer o seu vestibular, porque é você que escolhe. uninasal.edu.br. Valeu, Uninasal! Lembrando que falamos de Star Wars várias vezes lá no YouTube, a gente esmiuça a discussão um pouco lá no YouTube, aqui no Rapadura Cash a gente aprofunda, e você que está sentindo falta do Rapadura Cash, você é peça fundamental, você que é ouvinte das antigas, deixa teu comentário aqui no rapaduracash.com.br, porque é muito importante, porque é o feedback que você dá pra gente. Cara, tô com saudade de vocês, não para de fazer isso, continue fazendo, vamos discutir cinema aqui no Rapadura Cash. O comentário de vocês motiva muito a gente continuar trabalhando. Porque lá no YouTube a gente tá fazendo muitos vídeos e os feedbacks lá são frenéticos. Dá um outro tipo de motivação, mas não se preocupe que a gente não vai abandonar o Rapadura Cash nunca. E lembrar que, para complementar esse papo, né, nós temos aí vídeos excelentes em que, por exemplo, um documentário em que falamos sobre a nossa paixão para a franquia Star Wars. Tá bem bacana, tá bem emocionante, tá bem bonito. E, obviamente, já falamos também de Star Wars em outros Rapadura Cast. Falamos sobre Rogue One, sobre o Despertar da Força, sobre a trilogia clássica. Tem muito assunto de Star Wars aqui no Rapadura Cast. Afinal, a gente tá aqui há 11 anos e não é à toa, né, meu irmão? A gente tá aqui há muito tempo fazendo isso. Então, a gente já falou sobre esses assuntos muitas vezes. É isso! Vamos falar sobre Star Wars, Os Últimos Jedi, agora, aqui no Rapadura Cast.
Diretamente do Rio de Janeiro.
Aqui é a Ana.
Aqui é a Luísa. Jurandir, seu lindo.
PH, seu fofo. Bem-vindos ao Mundo Espetacular.
Do Cinema Rapadura.
Uhul! É Rapadura! É Rapadura!
é a rapadura.
Siqueira, seu bundão. Um beijo.
Tchau.
I'm a cop, you
idiot. James Bond.
Life was life.
You can't handle the truth.
I'll be back.
And the Oscar goes to
Rapadura Cast.
Estamos aqui 2 anos depois de O Despertar da Força para falarmos sobre Os Últimos Jedi. Esse nome que já, quando foi anunciado, né? Pessoal, é Jedi ou Jedi? Não é possível, né, mano?
Já tá na boca do povo,
Jedi,
né, Júlio?
Jedi não flexiona no plural. O problema é que esse título não deveria estar no plural.
Deveria sim.
Deu polêmica o S ou não? De
muito,
novo?
Muito, não. Deu quando saiu.
Ah, não, o problema que deu no dia que saiu, Juras, foi que algum estagiário da Disney foi pro Twitter e traduziu o título.
Isso.
E aí tava O Último Jedi, todo mundo, ah, Luke vai morrer. E aí começou, né, essa zona, porque era o último. Aí, acho que meia hora depois, o tweet caiu, apagaram.
Isso.
E aí começou todo um papo pra saber se era plural, se não era. E se não me engano, tempos depois, o Rian Johnson falou que pra ele sempre estava no singular. Mas aí saiu o título em português, pum, plural.
Entendi. Mas olha só, quando eles falaram The Last Jedi, poderia ser Os Últimos Jedi, tanto quanto O Último Jedi, ou A Última Jedi.
Porque são as coisas legais da língua inglesa, né? Ela permite que você esconda gênero e número.
Exatamente. Caraca, inacreditável isso. E aí começou toda a polêmica, e aí o Rian Johnson, ele deu uma entrevista dizendo, não, é o Luke mesmo, é O Último Jedi.
Sabendo justamente quem era O Último Jedi. Não, ele disse, eu não serei O Último Jedi. É, spoilers liberados, Grande Fih?
Tá liberado já, desde o começo. Já foi falado na abertura, spoiler... que você não tava lá, não?
Era o meu holograma da força que estava lá, não era eu.
Mas posso discordar, amigo Jedi Siqueira?
Por favor.
Vamos pensar no macro do filme. Vamos pensar, né, todo aquele arco da Irlanda, também conhecido como o lugar mais distante da galáxia, o lugar onde moram as freiras peixe. Tem tudo aquilo que acontece, tem a ver com o fim da mentalidade do que é ou não ser um Jedi. Todo aquele papo que rola entre o Luke e o fantasminha do Yoda tem a ver com... A gente precisa de uma coisa nova. Não Sim. é mais continuar batendo martelo no mesmo tema, no mesmo jeito de ensinar, no mesmo modo de pensar. Então, por um lado, o Luke é o último Jedi, porque com ele morre toda a estrutura clássica de ensinamento Jedi. Uhum. A Rey não vai ter mentor. A Rey vai fazer uma coisa nova. Ela tem os livros, mas ela vai fazer uma coisa totalmente nova. Então, por esse lado, eu vejo assim que ele é o último, mas a Rey é a nova que vai carregar o lado da luz.
Entendi.
Principalmente se você adiciona o clássico no nome, né? Por mais que, se a gente pensar bem, Jedi clássico o Luke também não é, né?
Uhum, ele já era lá uma transiçãozinha, né?
Isso, ele mal é um Jedi, digamos assim, né? Obviamente se torna e ganha força, principalmente quando ele se afirma e ele encontra a jornada dele.
Uhum.
Mas eu concordo plenamente com o que o Barreto falou. O filme, ele realmente trata sobre vários últimos Jedi. Ele retrata sobre o último respiro do Yoda falando sobre o assunto. Ele retrata o Luke tentando não falar sobre o assunto e por isso também sendo o último.
PH,
ele
por muito o último... tempo, Yoda era o último Jedi.
Sim, sim. Ele era conhecido como tal. Citado é o lendário último Jedi, digamos assim, né? O Kylo Ren, a gente também pode levar essa metáfora, esse espelhamento pra dentro dele. O último resquício Jedi nele, que morre quando ele mata o Snoke, por aí vai. E a menina Rey, que o Luke nomina como, de fato, o último dos últimos. É quase o último dos moicanos aqui.
esse filme, ele marca alguns rompimentos ali, né? Primeiro porque J.J. Abrams, ele dirigiu O Despertar da Força, e agora é o Rian Johnson, né? Já é uma quebra na trilogia. O que é positivo em Star Wars, sempre teve, né, essa mudança de diretores mesmo, né? E até pra colocar visões diferentes. E é por causa da mudança de diretor que a gente tem um episódio 5 da vida, né? Então é muito positivo. Mas... ao mesmo tempo, antes mesmo do lançamento desses Últimos Jedi, a Kathleen Kennedy, ela ela deu de presente pro Rian Johnson uma trilogia após essa trilogia 789, né?
Não, praticamente. Ninguém sabe, né? Pós ninguém sabe, né?
Não, se não, sabe, não, não, sabe.
Não, não, ela vai sair depois. Né?
Produção,
pós isso, depois. Isso, boa, boa, boa.
Isso,
boa.
Ela vai sair depois dessa trilogia. E isso é um prenúncio de que adoramos o filme, queremos mais desse tipo. A gente olha a internet nessa semana de lançamento do filme e tudo mais. E a gente vê um pseudo backlash ali de algumas pessoas, aí você, caraca, rapaz, será que vai segurar mesmo essa bandeira aí, a Kathleen Kennedy e o Rian Johnson?
Claro que vai.
Eu acho que sim, Juras, porque eu acho que não foi... Veja, eles não são tolos, eles mudaram muito o episódio 7, hoje é até mais fácil comentar sobre isso. O quanto que o episódio 7 foi comentado antes de ser lançado... E a Kathleen Kennedy pediu coisa e tal e tudo mais. Eu acho muito difícil esse episódio 8 não ter saído com a cara dela, com o que ela quis. Uhum. E daí, é o único episódio dos três que dá pra você arriscar, convenhamos. Você não pode começar mal, é o do muito meio, menos né? Terminar mal. O do meio, eu acho que é errável. Eu acho que cabe algumas respostas não serem...
Tentativas,
de fato,
né?
Entregues,
tentativa
né?
De fazer algo
é,
diferente.
É, uma tentativa, um carinho diferente. E o que Star Wars precisa, até talvez eu me adiante muito com relação a isso, mas o que Star Wars precisa é de uma visão nova, né? Não necessariamente diferente, sabe? Mas uma visão nova. E eu acho que ela encontrou isso no Rian Johnson, talvez o nosso novo Irvin Keschner. Que mais lá atrás, se a gente voltar, o Barreto pode falar melhor do que eu com relação a isso, o Irvin Keschner, ele não foi unanimidade, muito menos com o próprio George Lucas, né? Então... Quando você analisa o passado, fica até mais fácil para você entender a importância que o Rian Johnson tem agora, coisa que poderia ter acontecido há muito, muito, muito tempo atrás em Star Wars. Então, eu acho que a Kathleen Kennedy, ela não contratou isso que a gente viu em termos de qualidade visual. Acho que ela contratou mais ainda a visão do Rian. Talvez possamos voltar no tempo em Star Wars, coisa que nunca foi bem feita. Vide a trilogia, a segunda trilogia, né? Ou a gente pode ir muito mais à frente, coisa que esse filme me dá esperanças com relação a isso, entendeu? Então eu acho que ela contratou a mente, não necessariamente o olho de diretor.
Primeiro, a questão do Irvin Keschner. O Império Contra-Ataca deixou muita gente puto mesmo. Porque era um filme sem final. Ele aceitou, ele assumiu que era um filme do meio. Sou um filme do meio, comportar-me-ei como um filme do meio.
Então, que muda o anterior, inclusive.
Exato, então olha aqui, mudei tudo. Ele tem a maior revelação de todas, que é a questão do Vader ser pai do Luke. Então você tem um bom filme feito por um bom diretor e tem uma revelação fantástica.
E tem morte. E tem morte, né?
E tem morte, dá errado. Então tinha muita coisa em jogo. Eu até vi gente reclamando do último Jedi, dos últimos Jedi, exatamente porque morre tanta gente que você acaba. Não se importando tanto. Então tem todo esse lance de que, morre gente demais, né? Você tem muita perda nesse filme. Você não sente porque muita gente morre. Eu até entendo isso, mas aí você pode até querer ver esse elemento como aquela famosa alegoria, aquela crítica ao fato de que a gente vê tanta morte em jogo, cinema e tudo hoje em dia que você fica, você perde sensibilidade.
Sim.
Né? Pode ser uma coisa desse tipo. Então você pega tudo isso e você pega um filme que se assumir como um filme do meio, ele tem que se comportar como isso. Ele é uma transição. Muito mais do que qualquer outra coisa, vocês já estavam falando disso, e até em cima do que o PH comentou sobre esse filme. Esse filme, o Júlio estava falando que é da Kathleen Kennedy contratar o Rian Johnson. Esse filme, ela contratou uma transição, ela contratou uma mentalidade que vai permitir a transição de verdade. O Império Contra-Ataque, ele fez uma transição entre aquela coisa meio bobinha, que é o primeiro, que é aquela coisa simples, pra, olha só, isso aqui pode ser muito maior, isso aqui pode ser muito mais pesado, isso aqui pode ser cinema de verdade, porque muita gente criticava Star Wars em si por, só navinha, só efeito, não tem conteúdo. Ele chegou e falou, olha, tem conteúdo, então vamos pro próximo. Tudo bem que o George Lucas foi lá e refez o primeiro de novo, né, o Retorno de Jedi nada mais é do que um mega remake do New Hope. Só que aí aconteceu o seguinte, Star Wars entrou
coisa
nessa
coisa que corremos o risco com o J.J. Abrams.
Corremos, mas eu acho que não vai acontecer, PH. Exatamente, porque é isso que eu queria chegar com tudo isso. A transição foi tão grande em termos de linguagem, em termos de presença ou não de personagens, e o fato da morte da Carrie Fisher faz com que a transição tenha se completado antes do que eles quisessem.
Sim.
Não tem mais. Então agora, com escolhas de roteiro e com a morte da Carrie Fisher, ficou claro. Não tem mais o trio parado temporada dura da trilogia clássica. Vai ter o Chewbacca ali aparecendo de vez em quando e a gente vai ter fantasminha do Luke. Ponto.
E olhe lá.
E olhe lá. Então é isso que vai ter.
Até o Chewbacca mudou o ator.
Né, a transição está completa. Daqui pra frente eles podem... Eu acredito que o episódio 9 vai ser, na verdade, o pontapé inicial mesmo pro que eles querem fazer daqui pra frente. Porque eles não precisam mais se prender. E a gente precisa disso.
No finalzinho ali do filme, o epílogo já foi meio assim, né? Dizendo assim, rapaz, olha o potencial que nós temos aqui nessa galáxia, né?
Engraçado, Júlio. Eu não vejo tanto o final como o epílogo. Eu vejo o final como... Como é que eu posso dizer... Um ponto e vírgula no assunto que estava sendo tratado ali
concordo,
naquele filme.
Tá. Concordo.
Sabe, eu não vejo que ele é um novo abre. É, não sei se está claro, porque assim, tá certo falar epílogo, porque ele tá no canto certo, mas o epílogo ele dá uma sensação de continuidade diante daquele assunto. Não sei se vai ser esse o assunto do próximo.
É, talvez a gente não continue com esses personagens, né?
É, porque o que esse filme ele quis passar, tudo isso que o Barreto falou. Tudo isso que o Barreto falou muito bem. É o rompimento e também ruptura, que pode parecer a mesma coisa, mas não é. É. Deixar o velho... Veja, não é jogar fora o velho, sabe? Quem...
É
passar o bastão, é por isso que eu falo. A jornada que o Luke aceita é a jornada do ancião. E é também a jornada desse filme. A jornada do ancião é saber que tem que ter a hora certa de se retirar para que o seu pupilo, o seu aluno, o seu estudante que está debaixo de você consiga Cresce. Brilhar. Porque se sempre houver o mestre, se sempre houver o ancião que tem todas as respostas e o mestre que deveria ter todos os caminhos, como é que dá pra ter uma projeção do aluno? Como é que o estudante vai conseguir? O Sith, né, ou melhor, o lado negro, ele coloca isso de uma maneira até mais direta. O ciclo se fecha quando o aluno mata o mestre. Quando o aprendiz mata o mestre, né? É bem mais óbvio.
É uma garantia até. Feliz, né? Olha, eu vou pegar você, mas um dia você vai
me matar. Deve ser muito ruim você ser mestre Sith, né? Se você é assim, irmão, eu nunca quero ser. Porque eu
mas
sei
é
que
assim
eu vou
que
morrer,
o Sith tá completo, né?
É interessante, porque eu tô vendo muita gente reclamando. Olha... Um absurdo na internet é isso. É, se a coisa não acontece do jeito que você queria, exatamente do jeito que você esperava, você começa a colocar suas mãozinhas no teclado e começar a reclamar. É uma geração Kylo Ren, cara. O pessoal reclama do Kylo Ren, mas age exatamente como acha que ele devia agir. É incrível isso.
Sim. Esse estilo Kylo Ren de mimimi, de chato, né? O cara chato, que vem já desde o filme anterior... E parece muito o Anakin do segundo e do terceiro filme.
Especialmente do meio do segundo.
É. Mas, somente olha, a partir do segundo que...
Imperativo,
depois
né?
do lance do povo da areia ali, do resgate
mas
da mãe
Anakin,
dele.
Mas o Anakin era provocado narrativamente. Toda vez que ele soltava a franga, ele tinha razão. O Kylo Ren, ele solta... Ele dá o piti dele porque ele quer e porque ele foi contrariado. O Anakin mata o povo da areia porque mataram a mãe dele.
A impressão que
não,
eu tenho...
concordo plenamente.
O Kylo Ren... A impressão que eu tenho é que o Kylo Ren, ele é... Isso parece ser natural dele, sabe? Porque desde o momento que acontece aquela... corrompimento do mestre com o aluno ali do Luke querendo matar o Kylo... Ele passou a não confiar mais em ninguém, sabe? E aí, tudo... Ou é do meu jeito, porque eu confiei nas pessoas e as pessoas não corresponderam, então ou é do meu jeito ou não é, sabe? E aí, por isso que ele reage dessa forma absurda, sabe?
No meu ponto de vista do Kylo Ren, a minha visão do Kylo Ren, eu acho que ela pode ser até um pouco mais abrasiva. É, eu vejo um rapaz que nasceu com grande potencial, nasceu literalmente em berço de ouro. A mãe era uma heroína da República, o pai era um herói da República, o tio era o grande mestre Jedi. Esperava-se muito dele, muito dele. Foi colocado um peso gigantesco nas costas dele. Só que, tendo em vista esse mesmo potencial, ele foi deixado pelo pai e pela mãe aos cuidados do tio para que ele tentasse atingir plenamente esse potencial. Ele se viu abandonado pelas duas pessoas que deviam amá-lo. E duas pessoas que amavam... abandonado entre aspas. O Han e a Leia o amam, mas o ponto de vista dele, ele foi deixado com o tio, deixado pra lá.
Tô falando... Logo, é mimimi. Ele não tem razão nenhuma. Olha, vai lá ser fodão. Você não pode ser fodão com a gente. Vai pra melhor escola da galáxia. Você não é abandono.
Não, mas depende, depende, Barreto. Você jovem. Você jovem. Imagina você ser rico. Você tem a oportunidade na cabeça dos pais assim, pô, vou dar a melhor escola pro meu filho. Pra cabeça do filho, é assim, meu Deus, tô me mandando pra um colégio interno longe de casa.
Ah, eu sei, mas peraí, era o tio, era pra ser Jedi, não era assim, vai ficar, vai
mas
botar
um uniforme. Mas era um tio marromeno, né? Um tio tão bem, um tio bem rico aí.
Não, aí eu não concordo com esse lance do abandono, não. Era o tio que também era um herói, então ele foi abandonado por dois heróis pra um outro herói? O
Sika tá tentando contemporizar o mimimi.
Eu tô colocando o ponto de vista do Kylo Ren, tô tentando entender o personagem aqui, certo?
Então, o ponto de vista dele é que ele foi abandonado por dois heróis pra um outro herói.
Pois não, ele foi abandonado por dois heróis colocados com um tio.
Mas beleza, mas PH, ele foi abandonado por dois heróis e o herói que ele ficou tentou matá-lo, PH.
Não, mas aí a briga vai começar. O Luke não tentou matar ele.
Rapaz.
Na versão dele, o Luke não tem... Na versão do Kylo Ren, o Luke tentou matar ele. Na versão do Luke, o Luke tava ali, ele sentiu, ih, vai dar merda. Foi um reflexo, foi defensivo.
Eu achei isso um lance genial do filme. A gente tem um lance meio Rashomon.
É, a gente não tem mais a verdade, né, com relação a isso.
Novamente, Kurosawa aparecendo em Star Wars. Kurosawa não larga Star Wars. Ou Star Wars não larga Kurosawa. A gente tem um lance meio Rashomon, no qual a gente vê o mesmo fato por três pontos de vista diferentes. O ponto de vista real, o ponto de vista de um e o ponto de vista do outro.
A gente não vê o real. Onde a gente vê o real?
Não, a gente vê o real quando a gente vê o Luke contando pela segunda vez o que aconteceu.
A verdade, né? Porque ele diz uma versão pra Rey e depois
não,
a Rey
diz... Tá certo.
Ele diz a versão dele, depois o Kylo mostra a versão dele, que eu adorei, inclusive, a fotografia mostrando o Luke de um modo extremamente ameaçador. É, fizeram uma coisa que... O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, tentou fazer naquela hora que o Bilbo tenta roubar o anel do Frodo. Que é mostrar o pupilo, o ponto de vista do pupilo para o mestre de um modo monstruoso. O Peter Jackson, como ele vende filmes de monstros, ele exagera. Já o Ryan Johnson, ele é bem mais sutil com isso, mas bem mais efetivo. Na hora que você vê o Luke tentando golpear o Kylo Ren, quando o Kylo Ren está contando a história, meu Deus do céu, o Luke está completamente endiabrado ali. Eu adorei isso. É um lance bem sutil de fotografia, mas que funciona muito bem. E a gente vê o terceiro ponto, que o Luke realmente tinha parado, mas ainda tava com o sabre de luz ligado. Nisso o Kylo Ren foi e pá, se defendeu. Cara, eu achei esse lance meio cruzado de contar essa história, acabou reforçando um pouco a visão que eu tenho do Kylo Ren, que é de um menino que se vê uma criança que se viu abandonada, que cresceu e transformou-se num adulto extremamente amargurado e que realmente não confia em ninguém. A primeira pessoa para que ele se abriu um pouco nessa história toda foi para Rey e escutou ele.
A visão que a gente tem que analisar para entender o Kylo Ren, como o Kylo Ren é a visão que ele conta. Se é a verdade ou não, são outros 500.
É o que ele sente.
Porque é o que ele viu, é o que ele sente, é o que tem dentro da cabeça dele.
Uhum.
Baseado nisso, aí eu também não vejo o abandono dos pais. O que eu vejo é assim, o mestre se voltando contra ele por não conseguir controlá-lo. Ele, Kylo Ren, assim como a maioria dos que tem o Dark Side ali forte, de certa forma, consegue sentir isso também. A própria Rey, ela consegue sentir um pouco disso também. O Luke sentia, o Anakin nem se fala, né? Então...
O Anakin abraçou e pulou, né? Vem!
Então, literalmente abraçou de mão aberta. Aí ele se sentia abandonado enquanto uma pessoa sem jeito por conta disso, eu entendo. E sim, a amargura dele faz sentido. E sim, o peso que ele dá ao futuro dele faz total sentido. Porque a primeira coisa que a gente pensa, quando temos certo sentimento de abandono, seja um abandono de fato ou um abandono inventado na nossa cabeça, seja o que for, é pensar sobre o nosso futuro, não necessariamente sobre o nosso passado. E o Kylo Ren, quer queira quer não, por mais que haja isso no passado dele, ele pensa muito pra frente. Ele pensa muito no que ele quer ser, no que ele precisa ser. Por isso que ele cria uma máscara pra tentar ser mais parecido com o Darth Vader. Por isso que depois ele tira a máscara, porque o cara disse que com a máscara ele nunca vai conseguir isso, isso, aquilo, outro. Então ele é um cara manipulável no sentido de... sentir certa influência em seu futuro.
Ele não sabe quem ele é, né, PH?
Talvez agora, talvez ao final
agora
desse filme...
Agora ele começou a saber.
É. Isso. Uhum. Eu acho que a morte do Snoke é muito importante pra isso, sabe, Barreto? Eu até tenho minhas
Solta
dúvidas
amarras,
se a morte
né?
do Snoke... Uhum. Isso, exatamente. Eu tenho minhas dúvidas se a morte do Snoke foi a morte do Snoke ou se foi um suicídio do Snoke. Mas eu converso mais na frente sobre isso.
Não, e eu sinto uma coisa... Eu acho que isso tem a ver com a teoria do Siqueira a respeito de ser abandonado. Eu não vejo esse abandono, Sikas, ele não cola comigo pela seguinte... Além de tudo que a gente já falou, dá a impressão de que a Leia e o Han ainda estavam por ali, sabe? que estavam acompanhando, não é que ó, vai lá, se vira e acabou. Não, tanto que dá a entender que eles se separaram e tal depois que o moleque surtou. Uhum. E isso que o PH tava falando, então nós que já abandono é muito mais de que o Kylo Ren, ele teve, né, o Ben Skywalker, ele tinha essa responsabilidade de ser o novo cara que foi colocado em cima dele por todo mundo e por ele mesmo. Que imagina, você é um molequinho, chega alguém e fala pra você, olha só, você vai ser mais forte que o Darth Vader. Caralho!
Né? É um peso grande, né?
Você
cara? É um
cria
peso
aquele
grande.
Monstro, você cria um peso, você pega esse peso e joga na cabeça da criança. Então, isso é muito mais transformador, é muito mais efetivo do que um abandono que poderia ou não estar ali. Então, é esse monstro que foi criado na cabeça dele que gera insegurança e que fez o Luke ficar com medo. O Luke falou, putz, se ele quiser, ele pega isso aqui, ele me mata em 2 segundos.
E foi o que ele fez, basicamente.
E ele tava certo, é isso.
E ele tava certo.
Completar. O Luke tava certo e depois errado, porque pro Luke, aquele ataque, aquele propenso ataque de oportunidade, eu acredito que não foi necessariamente o Luke, talvez tenha sido a própria força agindo mais até do que o Luke. Lembrando, a força, ela é um elemento que ela não tá preocupada se ela é luz ou é sombria. Ela não
existe,
tá preocupada.
É.
Ela existe. Quem tem que estar preocupado é seu portador, né? Seu usuário, seu estudioso, seja o que for. Né? O Donnie Yen deixa isso muito bem claro. Mas, então, quando ele quando ele faz aquele atentado ao Kylo, ou pelo menos pensa naquele atentado, o Luke erra em perceber que o Kylo não tem jeito. Mas a Rey começa a dar um pouquinho de acerto quando vê que existe luz dentro do Kylo Ren. E eu acho isso muito complexo. As pessoas simplificam o Kylo Ren e eu não vejo como simplificar. Poxa, simplificar o Kylo Ren ao Mimi e tudo mais, beleza. É o óbvio do roteiro. Mas conseguir simplificar a luta interna que há dentro dele, diante do que ele viu, diante do que ele passou e diante do que ele agora tem que passar, eu não consigo, velho.
Mas é uma luta, igual ao que o Darth Vader tava passando e o Luke não desistiu de trazê-lo pro lado.
Sim, o plot é o mesmo. O plot é o mesmo.
Luz, né?
Mas aí é o que eu falo, que a gente tem que quebrar esse ritmo.
É, tem uma diferença bem grande entre o que aconteceu com o Anakin e o que aconteceu com o Kylo Ren. Primeiro, ponto de partida dos dois. Um saiu literalmente do lixo, sabe? Um saiu do zero, era um escravo, era um Zé Ninguém na estrada.
Mas sofreu uma pressão grande, hein, bonitão? Mas sofreu a pressão do escolhido, hein? Não minimiza
Eu não tô minimizando isso. Eles começaram a dizer pra ele, você é o escolhido, você é quem trará o equilíbrio à força. Isso foi dito pra ele naquela reunião do conselho, quando ele tava na frente do Yoda no Mace Windu, se ele ia ser treinado ou não. Você pode...
Mas olha o que um fala e o que o outro fala. Coloca isso em dualidade. Um fala, você é o escolhido, vamos treinar pela força do outro. Pelo amor de Deus, afasta esse menino da minha frente. Bota isso na cabeça dele.
Se acalma. Nisso, ele ainda passou por um período de guerra, enquanto o Kylo Ren foi basicamente criado num período de paz. Mas o Anakin, ele passou por um período de guerra, no qual ele se aproximou muito de alguém e começou a ter um vínculo de perda. Foi a possibilidade, não foi nem a perda, foi a possibilidade de perder a Padme que deu o empurrão final pra ele pra ir pro lado negro.
Mas ele já tinha, né?
Ele já tinha a propensão,
né?
Mas o empurrão final foi a possibilidade de perder a Padme depois de perder a mãe, sabe?
Lembrando que o Sidious, né, o Palpatine, ele conduz o Anakin ao lado negro com a promessa de dominar a vida e a morte, né?
O sentimento do Anakin, o lugar de sombras do Anakin, veio, na verdade, de um sentimento positivo, de um sentimento de amor. Transformado em ciúme, transformado em possessão, sim, mas de um lugar positivo. Enquanto isso, o Kylo Ren, ele veio de um sentimento inicialmente negativo, que era o de ele se ver como alguém completamente isolado, tanto é que a Rey, por ter esse mesmo potencial que ele, é a primeira pessoa com quem ele vê, que ele consegue ver a possibilidade de ter um diálogo de igual para igual. Com o Snoke sempre o via de baixo para cima. Ele sempre destratava. O Snoke era um manipulador menos hábil do que o Sidious. O Sidious, o Palpatine, ele conseguiu arquitetar toda a juventude do Anakin de maneira até relativamente hábil.
Sim, com certeza, desde o começo, desde do início total.
O Sidious só foi perder o Anakin com o Luke.
Sim,
certo?
Assim como a caverna falou pro Luke, né? E daí realmente o Palpatine, ele perde o Anakin só no final do jogo. Mas sabe qual é a grande diferença que eu vejo do Anakin pro Kylo? O Anakin... Cara, eu acho muito, muito forte, apesar de ser um filme que eu não gosto tanto, acho muito forte a cena final, quando o Obi-Wan fala, Anakin, eu tô no alto, não vem, eu tô em vantagem, não venha, e ele vem. Uhum. E o Obi-Wan lutando quase que contra a vontade dele. É quase como o mestre dizendo assim, cara, pelo amor de Deus, eu te dei tudo que tu precisava, velho.
Não faz essa merda, né?
Não faz isso, cara, já te falei, já te disse. E outra, é o fucking Obi-Wan Kenobi. Né? Mais sábio do que ele, só dois ele. O Kylo Ren, ele não necessariamente tinha tudo, porque o Luke não estava conseguindo ser o Obi-Wan que o Kylo Ren precisava.
Uhum.
Aquela história final é só um resumo da ópera. Imagine as confusões que estavam tanto na cabeça do Luke antes, quanto na cabeça do próprio Kylo Ren. É uma confusão que existia na cabeça do Anakin, porque no Anakin, pô, ele vê o Conselho Jedi, os sábios dos sábios, ele olha o Conselho Jedi e metade tá dizendo que ele é do bem, metade tá dizendo que ele é um bosta, tira esse cara daqui.
Mas isso é bom, um saco também, né? Pegar isso é bom porque a gente vê no personagem do Luke, por isso que esse filme é uma quebra importante pra Star Wars, porque finalmente a gente vê um mestre fracassando. A gente sempre vê o mestre acertando e passando o bastão, entendeu? E não o Luke, assumidamente, ele diz, eu fracassei, cara. É difícil ouvir isso mesmo.
Jura, só uma coisa. O Obi-Wan também diz, I failed with you, Anakin. I failed.
I failed. Eu falhei. Mas eu falhei com você. Pro Luke é até mais pesado, Sikas. Porque parece que ele falhou pra eternidade, entendeu?
É, porque ele também tava sob pressão, né?
Durante os últimos 30 anos, a gente viu no universo expandido o Luke como o mestre Jedi fodão. Falhando às vezes, como por exemplo na minissérie Império do Mal, mas sempre saindo por cima da história toda.
Quando sim, ele era o herói. É, ele era herói acima de tudo.
Quando esses mesmos fãs que passaram 30 anos levando na cabeça o Luke é foda, o Luke é foda, o Luke é foda, e encontram o herói quebrado, que pra mim é muito mais interessante.
Total.
Ocorre o que o PH falou naquele vídeo que ele fez sobre frustração. Ocorre uma quebra de expectativa do Luke que eles esperavam encontrar e do Luke que eles realmente encontraram, do Luke da lenda, Legends. Oi? Do Luke do Legends pro Luke realmente do canon novo, da nova trilogia, que é uma frustração pra mim boa, porque eu não tô vendo aquilo que eu passei 30 anos vendo. Eu tô vendo algo.
Lógico, lógico.
Eu vejo isso, mas não dá pra contemporizar isso sequer, porque vamos pensar uma coisa. Ah, é o que a gente era a expectativa, né? Era o look que todo mundo queria ver. Mas vamos ser honestos aqui. Ele é foda pra caralho no filme.
Ele é foda, ele só tá guardado.
Ele tá. Uhum. Sabe o que aconteceu? Ele fez uma cagada. Foi a cagada, mas assim, ele fez uma cagada que era. Não foi nem a galáxia, foi grande pra ele mesmo. Na hora que ele perde o Kylo Ren. O Ben, na cabeça dele é danoso, eu sou um inútil, eu vou sair de cena porque eu só tô fazendo merda.
Lembrando, viu, Barreto? O Luke, vou fazer um comparativo bizarro aí com boxe, com MMA, sei lá o quê. O Luke tava invicto praticamente, cara. Olha aqui.
Tinha
o cara
acabado
tava lá
de ganhar
Tatooine.
O título, é, exatamente.
É, então, ele tava lá em Tatooine, disse assim, meu sonho é esse aqui e tal. E aí surge como a nova esperança, que é até passível de comentar aqui daqui a pouco, vai lá, todo mundo dizendo, ih, rapaz, é difícil, não, mas eu vou lá, mergulha a nave, tu, pronto, destrói o negócio todo, acertou, parabéns, Luke, ei, viva o Luke. No segundo, Yoda dizendo, não vá, e ele, eu vou, se você for, vai morrer. Se você for, vai morrer. Não morreu, entendeu? Então, por mais que não tenha sido necessariamente uma vitória,
não, tudo
mas foi
certo.
Uma derrota com
tudo
estilo.
Deu certo. Mas deu certo. Certo.
Ele descobriu que era o pai dele. Ele identificou o porquê que ele se viu na máscara do Vader na caverna de Dagobah. Ele já sabe até o que ele tem que fazer a partir de agora. Uhum. Vamos para o terceiro filme, todo mundo dizendo, gente, vai dando, Luke, não dá certo isso não, Luke. O que é que ele vai? Ele vai lá e tá certo. Ele disse, cara, o Vader tem coisa boa. O pessoal, tem não, mano. Bicho é ruim. Tem coisa boa, pai. Tem não, bicho é ruim. Ele vai lá e dá certo, o cara só acerta. Então, talvez é muito provável que ele tenha errado a primeira vez aí nesses lapsos absurdos de tentativa de vida dele. Pela primeira vez ele tenha errado logo com quem, cara? Com Kylo. Então, realmente, eu iria me embora mesmo. Eu iria pra puta que pariu, eu também não vou mais fazer nada não. Porque eu não sei lidar com isso. E é por isso que ele precisa do Yoda pra dizer, o Yoda que não identificou o Palpatine naquela parada toda, o Yoda que estava errado com relação ao Luke, porque era pro Yoda ter olhado pro Luke e ter dito, moleque, tu é foda mesmo.
Vai lá, arrebenta. É.
Se garanta, velho. É. Entendeu? Então, precisou do Yoda pra dizer assim, bicho, professor foda, só se for com fracasso.
Né? Uhum. Ele falhou com a família, foi com ele, foi familiar, foi pessoal o negócio. A galáxia foi um bônus. É. Então se você pega e você olha pro Luke e tenta falar que, ah, ele tá quebrado e não sei o quê. Não, ele tinha desistido de ser professor. Ponto. Ele desistiu de tentar salvar a parada toda. Ele falou, eu vou ficar aqui na minha, porque eu quieto sou um poeta, sabe? É aquele negócio, eu vou ficar quieto porque eu faço menos merda. Ele não queria errar mais, ele não queria ferrar mais.
Ele escondeu a força, né, cara?
Ele se escondeu da força. E aí, na hora que ele aparece, e assim, a fodice do Luke, e que quebra todo esse argumento de ele tá quebrado, que é um argumento, é que aquele corte, quando mostra onde ele tá, é uma das coisas mais alucinantes que Star Wars já fez pra mim. Você fala, caralho!
Eu acho que não teve um cinema nesse mundo que não foi a loucura quando mostrou aquilo ali.
Acabou. E assim, sabe o que é o pior? Eu já sabia o roteiro, o filme já tinha me contado que ele não estava ali.
Ele dá pistas.
Sim, tava no cabelo dele.
O visual, né? O visual dele tá diferente, tá menos branco os cabelos.
E outra, Jurandir, tem uma, e não é nem ele, tem uma cena do filme que serve pra uma coisa. Naquela hora que o cara do Game of Thrones sobe da trincheira e vai brincar com o binóculo. Ele sobe ali e o pé dele encosta e faz um negócio outro. Ô, sal. Eu falei, vai ter alguma coisa com isso aí. Não teve nada. Era pra mostrar que qualquer um que fosse ali fazia pegada. O que acontece quando
menos o aparece?
Não tem pegada.
O filme foi contando e jogando na sua cara. Ele não está aqui. Mesmo assim, quando vem o corte, a cena vira e você, caralho.
Não, mas é ali. Ali é meio sexto sentido, né? E dá uma explodida de cabeça quando você assiste a segunda vez, porque tá tudo lá. Não percebeu, fala assim, caralho, como é que eu não percebi?
Tava jogando na sua cara. E assim, eu já sabia, eu percebi, mas eu falei, vai ser legal. Eu não sabia que eles iam fazer aquilo. Uhum. O corte, o jeito como a coisa foi. E aí mostra naquele todo o seu poder e sua magnanimidade. Eu estou arrebentando você.
Ele não ataca, né? Amigo. Ele não ataca. Até porque ele nem tem como atacar, né?
Porque se não, ele não ataca, vou... quebra a ilusão. Então, foi tão insano que... E aí eu te digo... Como é que alguém pode fazer a leitura de que o personagem está quebrado? Não, o personagem está de saco cheio de tudo e se isolou. Ele não vai deixar de ser aquele Luke.
Sim.
Ele só se manifestou de outra forma. E foi tão forte que, basicamente, né, ele fez tanta coisa que deu no que deu. E não quero nem falar dessa última
cena. Mas é porque as pessoas nunca... Assim, eu sempre ouvi as pessoas dizendo assim, não, que o Luke não é um Jedi fodão. O fodão era o Yoda, sabe? O Luke era um cara que despertou a força, foi treinado e pronto. E ele,
de certa forma, tá certo.
Fez o Mas ele mostrou aqui o poder dele, sabe? Essa é uma demonstração absurda, porque toda aquela cena. Eu sei que a gente tá deixando outros arcos de lado pra gente avaliar daqui a pouco e focando aqui no Luke, Kylo e tudo mais. Mas essa cena específica, fotograficamente falando, é uma das coisas mais bonitas que eu vi no cinema e no universo Star Wars, talvez a mais bonita.
Qual delas, Júlio?
Não, as duas. Qual delas? Um de um lado e o outro de outro ali. Cara, a posição...
Um do lado do outro. Sensacional a cena do duelo, né?
Não, a cena dele meditando, flutuando.
A posição de luta do Kylo e a do Luke.
É dessa revelação que eu tava falando. Na hora que corta e mostra ele lá meditando, sentado em cima da pedra.
Fantástico.
Acabou, cara. Aplausos. Aquilo ali, foi a razão de ser do filme inteiro. Você quer saber? Naquele momento, todas as ressalvas que eu tinha com coisas inúteis do tipo Snoke, Pasma, todo o núcleo imperial e outras boçalidades que acontecem no filme, naquela lista fala, dane-se o resto. Eu vim aqui pra ver esse cara. E de repente ele vem e ele se manifesta do jeito que tinha que ser. Mostrando essa força. Cara, é maravilhoso.
Eu vou além. Aqui dali, não consigo imaginar, e olha o que eu imaginei antes desse filme, viu, negão? Eu pensei demais. Não consigo imaginar num final melhor pro Luke do que ele encarando os dois sóis.
Maravilhoso,
não
tá
dá
maluco,
pra imaginar.
Não tem, não
o filme aquilo. Volta a ser. Cara, o Luke volta a ser a Nova Esperança, cara. Ele volta. Olha, é a terceira vez. Ele é primeiro a Nova Esperança de fato, lá no primeiro filme. E a Nova Esperança nasce dele olhando pros dois sóis. Olha o quanto é grande esse universo. Eu aqui nessa
final do episódio 3, hein, PH? Quando o Obi-Wan entrega o bebê Luke, tá lá os sóis também no fundo, assim, sabe?
Os sóis estão lá também. E aí no meio do caminho, ele recebe outro chamado. E ele vai, executa. Ele vira também a Esperança de novo, né? Depois ele vira de novo a Esperança. Só que agora a Esperança da Rey. Que aí vai entrega o sabre. O que é que ele faz com o sabre? frustra todo mundo. Não,
jogar pra trás.
Mas ele é.
Jogar pra trás.
Ele virou. Ele virou o Yoda, né? Yoda zoeiro, né?
Ele virou
o
Yoda.
O pessoal esquece o episódio 5 lá que o Yoda era o tio Batuta, né? É maluco.
Mas aí já começou o treinamento,
O Luke foi meio escrotão, mas cara, é isso que é a coisa legal, porque a gente conseguiu ver. E vamos parar pra pensar. A trilogia clássica meio que se importa demais com os arcos grandes, certo? É onde a história vai chegar. Não é tão focado em quem cada uma daquelas pessoas é. Eu acho que a trilogia clássica te dá o desenvolvimento, te dá o suficiente para compreender as razões, as motivações e te levar até o final do arco. O Luke nunca foi muito foco disso. Primeiro que ele tinha que dividir com outros três. Com quatro, que tinha o Vader. Né? Então ele tinha
Era também isso,
ele
né?
Ele era mais um entre quatro personagens fundamentais nos três primeiros filmes.
Apesar de que, obviamente, ele é um catalisador do filme, né?
Sim, sim, ele é o catalisador, mas ele não tem tanto aquele desenvolvimento pra você passar um tempo com o Luke.
Justo.
A gente não passa tanto tempo. E quando tá com alguém, ele tá com o Yoda. Ele sempre tem alguém mais forte do que ele, mais sábio ou mais poderoso do que ele, porque ele é o aprendiz. Ele vira o Master Luke no Retorno de Jedi. Então, até chegar lá, ele sempre tá com alguém mais forte perto dele. Essa é a primeira vez nos últimos Jedi, é a primeira vez que a gente vê o Luke sozinho. Ele na posição de poder. Ele na posição de, eu sou o cara aqui que... A Rey tá querendo tirar coisas de mim. E ele simplesmente, eu não quero te falar. A última vez que eu falei, deu merda. Né? Pra que eu vou falar se tá dando merda? Então, eu não vou falar. Eu quero ficar aqui, então primeira vez que a gente consegue ver de fato quem é o Luke. Ele desistiu de ser mestre. Ele é o cara super poderoso, ele quer ficar dele. Ele fala, eu vim aqui pra morrer. Parem de encher o meu saco, resolvam as coisas por lá. Por quê? O negócio do Kylo foi tão grande. E o Kylo, o que aconteceu? Ele foi pra um vilão? Ele foi pra um mestre? E aí, eu fico puto com isso. O Snoke é um merda inútil. Por quê? O filme não explica nada. O filme não diz nada. O filme não abre perguntas pra nada. Porque ele morreu. Não tem mais o que se fazer com o Snoke. Então todo esse núcleo, todo o cara que tirou, porque a culpa até agora era o quê? O Snoke tinha feito a cabeça, e o Luke fala, ele já tinha feito a cabeça do Ben. A gente não sabe como, por quê, nem quando. E ninguém vai saber porque o cara morreu. E aí fica um saco, não tem justificativa nenhuma, ao ponto que você tem um mestre, olha só, um mestre que por ter falhado, escolheu o exílio, e a gente vê tudo isso e fala, putz, que animal, que foda, que horrível pra ele, mas a gente vê a justificativa. A gente tem o Snoke que apareceu no primeiro episódio como holograma e todo mundo, ele é gigante. Não, ele é um tampinha. Todo mundo que usa holograma é tampinha. Ele é um cara normal que vai lá, só fica tentando o cara que só fala, não, mas eu vim você é foda, e pum, morreu. Acabou.
Mas o Barreto, o Imperador não é assim também não, Barreto? A gente não sabe muito do Imperador não, hein?
Eu sei, mas juro, o Imperador quando ele aparece, tem toda aquela coisa dele, o final do filme é o Imperador exercendo o poder dele, certo?
A gente não viu nada disso, não.
Não, a gente viu o Snoke torturando a Rey. Isso a gente viu.
Texto, mas peraí, né? Segundos,
é uma torturinha assim de pum.
Mas a gente viu o Snoke utilizando o poder pelo holograma.
Isso aí foi foda, né? Ele levando o Hux de um lado pro outro. Aliás,
o Vader já tinha feito isso. Mas pegar, eu tô tentando falar na questão mais narrativa, sabe? Quando o Imperador era uma ameaça ali. Ele era o holograma no Império Contra-Ataca. E no Retorno de Jedi ele é presente. Ele é um dos pilares daquele filme. E os últimos 20 minutos do filme, se não me falha a memória, 20, 25 minutos do filme, o Imperador é presente e ele fica fazendo todo aquele joguinho. E aí tem tempo pra desenvolver, é isso que eu quero chegar lá. O Imperador, o Palpatine, ele teve tempo de você desenvolver toda a sacanagem que ele tava armando pra cima do Luke.
Mas o Snoke passa o filme inteiro... ele passa o filme inteiro fazendo isso.
Com quem? Ele tem uma cena com o Hux.
Ele que coloca o Kylo e a Rey pra falarem daquele jeito. Uhum. Ele que manipula os dois a se acreditarem daquela forma.
Criador do WhatsApp.
É tudo aleatório. O WhatsApp Jedi. É tudo aleatório. Não sei,
Barreto. Não concordo.
Eu não concordo com porque... aleatório. O Snoke, pra mim, ele é... Obviamente, é menos...
É indefensável,
Não, ele é muito menos personagem que o Palpatine, mesmo considerando o episódio 6. Mas ele exerceu a função dele pra história. A função dele pra história era dar alguém maior que o Kylo pro Kylo suplantar. Ele, na verdade, era o grande rival do Kylo nesse episódio. Era ele que o Kylo tinha que suplantar pra se tornar quem tinha que ser.
Não, mas nada é maior do que ele matar o pai dele, cara, pra ser quem ele tem que ser.
Mas Siqueira, o fato é que o Snoke, ele foi um potencial desperdiçado. Porque a gente poderia ter conhecido, pelo menos, um pouco mais pra mostrar por que o Kylo Ren ficou ao lado dele. Tem que ter alguma motivação real que não seja só poder, sabe?
Acho que não, Juras. O Snoke, assim como o Palpatine, ele é um cara que vem pra preencher o espaço, assim. É, o Kylo Ren, ele se torna um espaço vazio, cara. É, não sei se o cara precisa ser extremamente poderoso pra preencher esse espaço vazio com o lado negro.
Mas um pouquinho,
é mais ou menos,
pegar
isso até que o...
Um pouquinho, assim, um minuto de um filme.
Cara, eu sinceramente, sinceramente, acho que não ia fazer diferença alguma. Se for um muitinho, que é... colocar como é que o Snoke fundou aquele treco todo e tudo mais. Cara, eu acho isso aí extremamente óbvio. É só você voltar um pouco em Star Wars, isso é óbvio. Talvez não pra quem não acompanha tanto Star Wars. Então a gente não precisa desse background inteiro do Snoke. Não acho o Snoke aleatório, como o Barreto falou, porque
gratuito
se a aleatoriedade...
Gratuito seria...
Tá ok. Ok. É uma palavra que, pra mim, é mais aceitável dentro do seu argumento, por mais que não seja aceitável
não,
dentro
não,
do
eu
meu.
Não, eu errei. É gratuito, é mais fácil.
Não, justo. Mas o Snoke, cara, a gente não consegue nem dizer ainda se aquela cena da morte do Snoke não foi o próprio Snoke que se deixou morrer. Veja, qual era o que é que o Snoke quer? Qual é o lance do Snoke? O que é que o Jedi busca? O Jedi busca a esperança, né? O Jedi busca que tudo funcione de maneira bonitinha e organizada. O que é que o Snoke busca? O contrário. Não é o Snoke só que tá buscando. É o lado negro. E ele é consumido pelo lado negro. Ele é a forma física do lado negro. Mais até do que o Darth Sidious, né? Mais até do que o Palpatine.
Eu não sei. Não sei se caiu ácido na cabeça dele ou se ele escorreu, entendeu? Eu tô com juras, eles não
mas
deram
só que
nada.
Então, a gente também não... Mas o que, é que a gente sabia sobre o Palpatine?
É, mas a gente não pode justificar um arco de uma história baseando em um outro arco de um outro personagem que também não foi muito desenvolvido e que faltou o background, entendeu?
Olha, então, tem um detalhe, pode sim, tem um juras. Importante aqui.
Pode sim, porque os dois, eles geram o mesmo resultado. O Palpatine, ele só existe pra alavancar Luke e Vader, que é o que interessa lá. Assim como o Snoke só serve pra alavancar a Rey e o Kylo, que é o que acontece aqui.
Uh-huh.
O próprio Snoke, se ele é inteligente ou não, a gente não sabe, mas vamos supor que sim. É, ele sabia que o Kylo teria que matá-lo, pelo amor de Deus, é só ele ler dois livros.
Sim,
exato. É só ele voltar duas casas, entendeu?
Volta duas casas.
É, é só ele voltar, só precisa assistir um filme.
É, mas se ele facilitou a morte dele, tá estranho isso, né? Porque o Kylo Ren claramente não tá pronto.
Eu acredito que sim, Juras, eu acredito que sim, pra que ele se torne o líder supremo. Só que ele falha em acreditar que a Rey era facilmente corrompível.
Sim.
Assim como o Palpatine falha em acreditar que, o Luke poderia ter mais lado negro do que ele imaginava.
Sim.
O lance desses caras é que eles falham. Eles são tão ruins quanto o Conselho Jedi.
É.
Sim, são mas pega, aí eu entro com a seguinte questão. O Palpatine, ele existia, ele tinha mais força, contando só o Retorno de Jedi, tá? O Palpatine tinha uma das melhores partes do roteiro do Retorno de Jedi. Porque aconteceu o seguinte, o Palpatine era o catalisador do eventual ódio do Luke. Porque foi, e ele fala aqui, ele seduziu, ele derrubou o pai dele. Ele transformou o pai dele naquela coisa.
E estava matando os amigos dele.
Exatamente. Ele estava tirando tudo aquilo que não teve e o pouco que ele tinha. Então, ele se posiciona como o cara do eu estou fazendo mal pra você agora.
Uhum.
Fiz no passado, estou fazendo agora e você vai ser a minha putinha, tá? Você vai ficar aqui porque você vai matar o seu pai agora. Então, assim, ele é maquiavélico. O Palpatine tá mexendo com emoções, ele tá mexendo com família. Ele fica o tempo inteiro enfiando o dedo na ferida do Luke. Passemos pra Snoke. O Snoke é só assim, você é um merda. Você está aqui porque você é um merda, eu achei que você fosse mais forte. Ele fica mexendo com o ego.
Você pode ver da outra forma, dizendo assim, eu mandei você, eu sugeri que você matasse seu pai, você matou e eu tô te chamando de merda.
Não, tudo bem, mas a gente meio que foi muito do Carlos de que o lance dele é mais é o potencial, é aquela coisa.
É o ego.
Mas não vamos entrar, nessa coisa maior, mas eu quero chegar na Rey. Então, o Snoke, ele fica fazendo isso, né? Aí ele vai torturar a Rey. Existe um negócio que acho que a gente tem que falar da caverna, da Rey, que é o seguinte.
Sim, é muito... Tem que falar
A Rey não tem um fantasma na caverna. A Rey não tem esse vínculo da família. Ela tem um pouco de frustração. E eu não sei até que ponto eu acredito no Kylo Ren ou não. No que ele fala a respeito de papai e mamãe.
Eu não acredito.
Eu acredito.
Mas mesmo assim, acreditando ou não, não vem ao caso. O ponto é, a Rey não era manipulável nesse sentido. Porque ela quer ser importante e ela pode pelos próprios atos dela. Ela não tem o calcanhar de Aquiles que o Kylo Ren tem.
Na verdade, ela quer pertencer a alguma coisa. Tanto que eu revi o Despertar da Força, e aí quando a Rey encontra o Finn, e aí vê o Finn com a roupa dos rebeldes, Ela fala assim, você da resistência, ela abre um sorriso, porque ela tá vindo alguém que pertence a alguma coisa. Exato. E ela não pertence a absolutamente nada, sabe? Então ela tem a necessidade de pertencimento, tanto que o que pesa nas costas dela, a ausência dos pais, não é nem pela criação e tudo mais, é do abandono, entendeu?
Sim. É a solidão, mais do que o abandono, talvez, Juras. Aí a gente conecta com a primeira cena dela, quando ela encontra também o BB-8. Por que que ela fica com o BB-8? Finalmente é uma companhia, né?
Ela precisa de um amigo. Precisava de um amigo. Então, assim, se a gente olhar por esse lado, aquela cena entre cara de bolinho que não deu certo, Darth Mimi e a Rey, ela não tinha como funcionar porque um não exercia força sobre o outro, assim. Tinha um link quebrado e era ela, porque ela já estava acima daqueles dois em termos de... Mano, eu sei que eu não sou nada, eu tô tentando construir alguma coisa aqui, vocês estão tentando foder tudo.
E é o que o Snoke. E é nisso que o Snoke cai. Então por isso que ela é mais importante do que se vende pra aquela cena específica. Quando a gente olha pra aquela cena específica e a gente olha pro Kylo ou pro Snoke, a gente tá olhando errado. A gente tem que olhar pra ela.
Tem que olhar pra ela,
veja,
a cena é dela.
A cena é dela, é 100% dela. É. Esquece os caras lá, eles estão no caminho simples do Darkseid. Quando tem a caverna da Rey. Só pra contextualizar, né? A caverna do Luke, ele vê o Darth Vader, ele vence o Darth Vader e, na verdade, o rosto do Darth Vader...
Era ele.
O que é que tu acha que isso significa pegar? Só pra...
Que o Luke teria que vencer o Darth Vader com um pouco de Luke que tem dentro dele, ou seja, um pouco de paternidade que existe dentro do Vader.
Era o caminho. Ali ele encontrou certo. O caminho pra vencer o Vader.
Certo.
Isso. No caso do Anakin, ele não tinha muita saída, porque... É, na caverna, mostra, ele vê umas escrituras rupestres e aí vê um cara que tem uma mão, lembrando que o Anakin estava sem a mão, ele tem uma mão mecânica e essa mão ela cresce em formas geométricas, mata os bichos, mata um bicho, mata outro, salva a aldeia, só que essa mão vai crescendo e vai dominando até se transformar na máscara do Vader, ou seja, o destino dele é se transformar de fato no Vader para que o destino do Luke se concretize.
Sim.
E por fim a gente tem a Rey, que está... volta e meia ficando sozinha. Ela sempre está ficando sozinha. Primeiro ela inicia sozinha aquele plano, vamos relembrar o plano do JJ, aquela geral super aberto e tal, dela sozinha ali se torna maior até depois desse filme, né? Depois, quando ela acha que encontrou um companheiro, vou abraçar esse cara, muito obrigado, o que é que o Luke faz? Vai porra nenhuma, não te quero aqui não, sai daqui quando você quiser. Né? Então, mais uma vez ela está sozinha. O que é que ela tem que encarar na cena do espelho? Ela se vê sozinha e reverberando ela nela mesma. Os dois pais, o pai e a mãe, vêm e se juntam e quando se revela o espelho, ela olha o rosto dela mesma. Ou seja, quando ela aceitar a jornada de que ela tem que ir sozinha,
que ela é
aí ela vai,
né,
conseguir o trunfo dela, que ela é ela. E ela aceita isso indiretamente. Porque ela poderia ter ido junto com o Kylo Ren. Veja,
sim.
Eu
sim.
estive sozinho sim. o tempo inteiro. E esse cara agora tá estendendo a mão. Uhum. Aquele filho da puta que eu rodei o mundo inteiro e pedindo por favor. E aquele filho da puta que se diz mestre o caralho todo, eu rodei o mundo inteiro pra encontrar com ele, ele rebolou fora o sabre. Safado, eu vou com esse daqui. Mas não, ela aceitou a jornada dela, que é ser sozinha. A cena dela utilizando a força e tirando as pedras ali, a cena dela está sozinha. Ela tá sozinha no quadro e ninguém tá dizendo, use the force.
Não,
Rey,
foi uma escolha dela. Não, ela tem que escolher
foi
sozinha.
Foi ela, sozinha. Porque esse é o destino dela, ser sozinha.
Eu não
esquece
diria,
pai, esquece mãe.
PH, eu iria um pouco além em reescolher essa palavra, não dela ser sozinha, mas o lance dela é mais individualista.
É trilhar o próprio caminho.
Boa, perfeito.
Pelas próprias pernas.
Perfeito.
Porque foi
ou criar até o próprio caminho.
Porque foi o que eu senti da caverna. Na caverna ela vê milhares de possibilidades dela que começam e terminam nela mesma. Então ela tem a jornada individual, ela tem a jornada do... Ela tem que se autodescobrir e ela tem que descobrir ela, que foi o que ela
viu. Ela tem que olhar pra dentro,
exato,
não pra fora.
É pra dentro e ver... E eu acho que tem uma jogada muito... E aqui é piração total... mas eu acho que tem uma jogada muito legal daquele aquele atraso que tem entre o movimento de mão dela, sabe?
Sim.
Tem um delay, ela mexe a mão e tudo bem. Então, assim, uma delas,
sim,
sabe o que ele me lembrou? Me lembrou a Matrix. Na hora que o Neo tá falando com o arquiteto e ela tem que escolher, ele tem que escolher uma, né? Ele sempre escolhe uma e a cena continua. Então a Rey percebe que o que ela fizer ali vai reverberar naquela própria história dela. Então ali ela entende, olha, o destino tá na minha mão. Eu tenho que fazer essa merda, eu tenho que esperar mestre. O PH falou, tem que esperar mestre, esperar ajuda, esperar amiguinho.
E Yoda fala, né? Ela não precisa desses livros, né, cara? Que não é livro, ô Luke?
Porque só assim vai vir alguma coisa nova. Juras, alguém
que
redescobrir.
Eu já tinha pego os livros.
E ela já tinha pego. Mas alguém tem que redescobrir o que significa viver da força, viver em Star Wars. Sim. Quem volta pro negócio do Rian Johnson, que é a porra da visão de que esse é o filme que tinha que ser feito, porque a gente tem que parar de se apoiar, de usar a mesma muleta da mesma estrutura.
É, rapaz.
Cara, não dá mais.
A gente às vezes esquece, né, Barreto? A gente, assim, a galera que tá lá dentro, esquece que a força não é... Você não é a força, né? Você tem a força.
Não, não, você usa e pegar... O Yoda fala pro Luke, né? Aliás, o Luke fala pra Rey sobre a força em si, né? Essa explicação, ela é maravilhosa porque ela diz definitivamente o que significa a força no universo Star Wars, que não é algo de propriedade dos Jedi, que é uma coisa que a gente sempre... enxergou, sabe? Não, não, tem a força. Olha aí um pequeno Jedi, um Padawan. A gente já diz logo. E não, a força é uma propriedade do universo.
De todos.
Da galáxia. Da galáxia.
Não, isso,
de todo mundo.
E a forma visual, como isso é mostrado, através da ilha, das formas de vida, desde as menores, desde a questão de decomposição, até as formas mais fortes, até o próprio oceano sendo parte da força, Rian Johnson acertou aquilo ali de um jeito em que o George Lucas podia passar 10 anos falando de midi-chlorians e não conseguiria.
Pensando aqui, esse filme, eu concordo até com como o PH falou em vídeo, assim, o Star Wars, ele frustra o fã, principalmente o fã de O Despertar da Força, sabe? Porque a gente acompanhou a jornada da Rey. E aí, como esse filme ele começa exatamente como acabou o anterior, a gente pensa, porra, a gente vai ver o treinamento da Rey, o desenvolvimento dela, não sei o quê. E aí, o que é que o Rian Johnson faz? Ele fala, cara, Rey, tu é foda, segura um pouquinho que eu quero trabalhar um personagem que tava um pouco esquecido aí, o Luke. E aí o filme é protagonizado pelo Kylo. Luke, sabe?
E o Kylo.
São os dois protagonistas. É a dualidade entre o Luke e o Kylo e as escolhas que levaram aquelas consequências, né? E a Rey, ela fica um pouco de lado. Eu entendo quem fala assim, poxa, eu fiquei frustrado porque eu queria ver a Rey crescendo, sabe? Ela passando por um treinamento.
Calma.
E tudo mais. E a gente esquece que a gente tá dentro de uma trilogia e esse é o segundo filme. A gente tem que desenvolver outras partes pra gente chegar numa conclusão que seja homogênea. Senão, se a gente sempre focar na Rey no primeiro e no segundo filme, a gente deixa de ter uma conclusão sem uma base. A gente já tem uma base aqui no primeiro e no segundo, que no terceiro, cara, ele amplia os conceitos. O que Rian Johnson fez nesse filme, ele deu uma bandeja pro J.J. Abrams, cara. Toma a Rey desse
tem
jeito,
detalhe,
sabe?
Júlio, sobre o que tu disse, sobre essa bandeja, o Luke deu duas lições, faltou a terceira. A terceira vai ser dada no terceiro filme, a gente não sabe qual vai ser.
O Luke fantasminha.
O J.J. ele tem, basicamente, ele pode colocar o que ele quiser ali, desde que encaixe com a primeira e com a segunda.
Quais foram as duas lições, Sequeira?
A primeira lição foi sobre a natureza da força, a segunda sobre a vaidade do Jedi e como o orgulho deles permitir a ascensão do Darth Sidious e depois a criação do Darth Vader. Quando ele deu a terceira lição, ele encontrou o Kylo Ren com a Rey lá no WhatsApp Jedi lá e ficou puto e destruiu tudo. Quando ele dá a terceira lição. Lembrando uma coisa.
Porque justamente ela quebrou a segunda.
Mas, por quê? Porque ela foi no orgulho dela de achar que ela conseguiria redimir o Kylo Ren.
E eu vou mais ainda. Isso daí também é um espelhamento para o momento do filme. Esse é um filme que ele inteiro é um segundo ato. O Barreto pode falar melhor do que eu com relação a isso. O primeiro filme tem a estrutura perfeita de primeiro ato. Ele dá os problemas, ele dá os conflitos. Aí muita gente diz assim, mas ele não respondeu as perguntas. Justamente.
Não é o trabalho dele responder
perguntas. No primeiro filme pergunta. O segundo filme faz você olhar para outro lado. Porque se você olhar para onde ele quer, o terceiro filme é o quê? É óbvio.
É óbvio.
Né? Então confronto o segundo final. Ato, Barretinho, pra que serve o segundo ato? Pra bagunçar.
O segundo ato é o desenvolvimento, é o aprofundamento de algumas coisas e em Star Wars o segundo ato costuma ser o desenvolvimento da bosta, né? As coisas que estão dando errado. Vamos falar sobre isso.
Justo.
Olha só.
É isso mesmo.
E aí existe uma coisa que é o que eu acho... Claro, algumas semelhanças são... Eu até chamei os Últimos Jedi de Império Contra-Ataca com Esteroides. Porque é, né? Mas algumas coisas foram muito além, do tipo, a Aliança conseguiu escapar no Império Contra-Ataca. A Aliança não conseguiu escapar.
Ah, que foram dizimados. Assim,
aqueles 30 Negros que escaparam...
coube é todo mundo dentro da Falcon, cara.
Eles vão fazer o quê? Coube eles vão ganhar o campeonato.
Da Falcon, meu irmão.
É. Não, não, e eles chamaram os aliados e ninguém foi, né? Eles chamaram os aliados.
É tipo a galera
foi.
Do Thor, né? É tipo a galera do Thor.
Isso, sobrou ninguém.
Mais bizarro, viu, Barretinho, que a gente vai necessariamente precisar de um salto temporal, senão não tem terceiro filme. Senão não, mas filme, olha, não tem história, né?
Não sei, não sei.
Os dois lados se arrebentaram todo. Os dois lados precisam de tempo pra se reorganizar. A primeira ordem...
A primeira ordem tá inteira, Skin.
Ainda tá inteira, mas perdeu toda a liderança. Perdeu o Snoke,
Não. Perdeu o carinha, o cara
tu
do
bolinho.
Tu
acha que o Snoke, ele foi eleito?
Não.
O Snoke foi eleito.
Sicas, você é veterano.
Vamos eleger.
Você é veterano. Você é veterano, Sicas. Você sabe, quando o Palpatine caiu, o Império continuou.
Uhum.
Então, assim...
E era o Palpatine.
É.
Talvez muito mais político do que o Snoke, talvez. Não,
o Palpatine
sei.
Era mais inteligente que o Snoke.
Não tô falando inteligente, mas eu tô falando político em si mesmo.
Não,
né?
Então, mas eu acho que o Palpatine...
Banhoso, mochila
o Palpatine
de criança.
Ele tinha planos, ele tinha contingências pra isso. O Snoke não tinha... Até onde a gente viu... O Snoke não tinha.
Palpatine se daria bem em
sumiu.
Game of Thrones. Essa é a verdade.
Se daria bem aqui no Brasil, Jurandir. Se daria bem aqui no Brasil. Ora, Game of Thrones.
Enfim, deixa eu continuar o raciocínio, não vou perder de novo. Então, assim, as coisas deram muito errado e eu te juro, e essa é a coisa boa de eu ter parado de ficar correndo atrás de teoria, trailer e tal, e viver, ser uma pessoa spoiler free, porque eu sei que perto do filme eu tenho que dar multi no Siqueira por um tempo, em todas as redes, mas acontece o seguinte, eu não tenho a menor ideia pra onde vai, e isso é ótimo, porque ele não deixou uma coisa óbvia de... Ele pode, Siqueira, continuar imediatamente. A partir dali, o chamado pros aliados foi feito. Por que ele não pode continuar imediatamente com esses eventuais aliados?
Por conta da morte da Leia.
Assim como pode ter um salto.
Ou ele pode continuar como o Barreto falou. E aí a gente vai ter que ver um Rey badass. A gente vai ter que ver um Rey do tipo assim. A Leia vai ter. A Leia. CGI vai ter que olhar pra ela e dizer assim, minha filha.
Não vai ter Leia CGI, cara.
Não pode ter Leia CGI.
Não, tô viajando aqui, tenho nervo.
Não, é que a Catherine já falou que não vai ter nada, então.
Não, tô ligando. Mas eu tô dizendo que se não tivesse o salto temporal, a gente precisaria de uma Leia pra chegar na Rey e dizer, minha filha, só tem tu mesmo, vai tu mesmo. Entendeu? Então é por isso que eu acho que tem que ter um salto temporal.
Antes da gente chegar nos demais núcleos, principalmente da Leia e tudo mais.
Deixa eu
perguntar uma coisa pra vocês aqui. Aquela cena. A gente tá falando muito da história e tudo mais, mas a cena Kylo Ren e Luke, cinematograficamente maravilhosa, né? Parece um misto de faroeste, arte marcial, kung fu. Tarantino ficaria orgulhoso. Ele olhou assim, caraca, que homenagem, hein? Essa sim é homenagem aos clássicos.
Até o fundo vermelho tá lá.
Exatamente. E aí. A luta entre Kylo e Rey junto contra os soldados lá pretorianos, né?
Achei brilhante isso aí.
Nossa, achei linda, mas deixa eu perguntar pra vocês, tá? Existe uma tensão amorosa ali?
Quem acha que sim, que existe? Vamos lá. Se existir, beleza, né? É um homem ou mulher. Mas pensar necessariamente que tem que existir é reduzir ao fato de ter um homem e uma mulher numa cena.
Não tô falando isso. Mas é porque o comportamento deles ali induziu em um determinado momento que só faltou um beijo pegar.
Tá, Juras.
Engraçado, Juras. Eu senti algo muito mais fraternal do que algo...
Tipo irmãos?
Não, não. Eu senti algo muito mais fraternal do que de fato...
Tá, tem
não,
isso.
Não, peraí, foi o que eu senti, Siqueira.
Tem
ora,
isso,
não,
mas...
não, teu c*** aí, pô. Eu senti isso, caramba.
PH tá certo e Jurandir tá certo, porque sabe o que acontece? No fim das contas, eu acho que a gente tem mesmo que ir pro oposto do que o PH falou, de não diminuir, não limitar. Eles querem ficar juntos. E isso não significa...
Amorosamente
eles querem
falando.
Proximidade. Ah, não, eles querem proximidade. É o lance da companhia da Rey... Porque eles... Alguém falou isso lá atrás. Que eles têm uma questão de que eles conseguem se comunicar. Que eles... O Kylo fala com alguém de igual para igual. Alguma coisa assim.
Eu falei.
Não sei quem foi que falou.
Sim, sim.
Isso que ele falou. Então, eles querem companhia. Eles querem ter uma proximidade. Porque eles se veem como pessoas próximas. Então, isso vai além de amor. De ser irmão ou não. Do que for. Eles... É um lance. É uma necessidade. Porque ele me entende e ela me entende. Se isso vai evoluir pra algum lugar amoroso, não, tanto faz, o filme vai escolher, mas é uma coisa mais pura, acho que é mais forte do que qualquer coisa. É. Eles se sentem atraídos por quem eles são, pela individualidade de cada um. Isso eu acho bem legal entre os dois.
A internet escolheu lá. A internet escolheu lá. Digita aí no Google.
A internet não, né, Júlio?
Digita Raylo. Raylo. Digita Raylo no Google Imagens aí.
É, mas assim, me parece mais... Mas assim, já fizeram isso do Paul Dameron e do... Sim. E do fim só por conta de uma cena.
Já estão fazendo Paul e Ray, viu? A negada é foda também, eles querem
eu sou time Leia e Almirante Rodo. Leia e Almirante Rodo.
Eu sou time shippar, simplificar qualquer tipo de história.
É, cara, isso é tão assim, nunca entendi. Eu não entendi o arquivo X de que é de onde vem.
Mas é isso aí, O pessoal que assistiu a novela da Globo tá crescendo. O lance é. É verdade, pô. Eu acho que é simplificar a história deles dois, cara. É mais. Tudo bem, não, no final eles fiquem juntos.
Nem
casem,
é só simplificar, é reduzir, né? Reduzir é isso, né? E é muito mais.
Eu vou te dizer.
Mas olha isso que o Barreto falou agora. Olha isso que o Barreto falou. É uma necessidade quase natural. Ele e ela são quase yin e yang. E é algo que não conseguiram abordar com Luke e Vader, apesar deles serem por uma naturalidade imposta, que é paternidade.
Exato.
Então, eles têm mais tempo de fazer isso com o Kylo e a Rey, que, sinceramente, simplificar um beijo, simplificar um casamento, seja lá o que for, eu acho pouco. Eu acho pouco para essa relação muito mais complexa.
E eu acho que isso prejudicaria muito o pouco que já tá na minha visão. Eu tenho problemas com o Kylo Ren, mas não vou impor isso ao painel.
Eu estou apaixonado pelo Kylo Ren.
Eu acho que isso diminuiria muito o que já foi construído em cima dele, porque, por exemplo, assim como se a gente levar em conta a trilogia da frequência, eu não consigo perdoar o Anakin de jeito nenhum por ele ter matado as criancinhas, mas nem que a Kathleen Kennedy apareça na minha frente e fale perdoe o Kylo Ren por ter matado o Han Solo.
Não. É, também não.
Mas se você perdoar, eu vou ter que conversar com você.
O Han Solo perdoa, mas é pai, né? Pai perdoa.
E a própria Leia falou, não, vai lá e passa a faca. Não tem...
Tem piedade não, pode
ela
ir.
Ela falou pro Luke, eu não vou salvar ele não, arrebenta com ele porque...
Não é mais meu filho não, meu. Já foi. Esse não é um mochila de criança dominado.
Então, se eles fizerem isso, aí eu vou perder um pouco de esperança nessa nova trilogia, na próxima trilogia, porque isso não tem nada a ver fã. Eu sou, vocês sabem, sou um puta fã de Star Wars, e se o cara tá se sentindo desrespeitado por esse filme, eu só tenho a lamentar. E por qualquer um, enfim, porque esse pelo menos cinematograficamente é bom, não é episódio 1, né? Que é aquela meleca de cinema,
tá,
e tem gente que fala que é bom, não dá pra entender. Mas enfim, se eles fizerem isso, seria um puta desrespeito ao fato do sacrifício do Han.
Exatamente.
E é um sacrifício que a gente vai levar pro resto da vida, porque assim, ele foi o único que foi matado, né? A Leia vai sair de cena, de alguma maneira, porque a Carrie morreu. Vai ser uma linha de... Eu acho, Sikas, não sei o que você pensa, mas eu acho que vai ter uma linha no Skrull. Ela vai ser uma linha no Skrull, que a princesa Leia morreu.
Eu tenho a impressão que começa com o funeral dela.
Alguma coisa assim. Vai ser no comecinho. Ou no Skrull, ou alguma coisa... Eu não sei. Se começar no funeral, vai começar numa vibe muito baixa.
Que é o contrário desse, né? Que é o contrário,
não, contrário
desse,
de
que começa
a
acelerar.
Se você pegar todos os outros filmes, eles começam literalmente no meio da ação.
O sétimo, ele começa...
Eles começam
O sétimo começa silencioso,
não? Começa também no meio da ação. Começa com o Paul Dameron indo contra
Começa na ação do Paul.
O Lord Santeca.
É verdade, desculpa. É verdade.
Não, mas aqui, ô Siqueira, você assiste o Star Wars, os Últimos Jedi, e você vê o quão debilitada a Carrie Fisher tava, sabe? Porque ela, às vezes ela não conseguia falar direito.
Tava diferente.
Sabe? Quando ela tinha que falar uma coisa, você sabia que ela tava fazendo muita força pra sair aquelas palavras, sabe? Ela
e
tava
muito debilitada. A personagem tá pronta pra morrer, né?
Sim.
Até por causa daquela aventurazinha dela no espaço. Então a personagem tá pronta pra morrer.
Aliás,
ela quase morre, né? Han Solo.
Barreto. O que foi aquilo ali, Barreto? O que foi aquela cena ali dela flutuando ali no espaço e ela retornando pra ti, na tua cabeça?
Foi, ó, vamos fazê-la usar a força. Assim, eu achei, sinceramente, foi a hora que eu mais me senti, que eu fiquei ansioso no filme, porque na hora que explodiram a ponte, eu falei, puta merda, eles mentiram pra todo mundo. E eles limaram ela do filme.
É.
E foi um jeito bacana. Eu tava triste, aí de repente, e tem aquela cena linda, né, uma luz atrás dela e tal, sim. E aí rola o que o pessoal tá chamando de Leia Superman. É uma habilidade, ela usou, e a gente sempre soube disso.
Ela usou ou a teve. Força naturalmente trouxe ela, porque não, a missão não, dela a força não tinha não acabado.
Faz isso. Jurandir, a força não é Deus, a força não é Pandora. A força não age.
Não tem vontade própria, né?
Não, a força é manipulada, a força é usada. Então, foi ela. Tanto que você vê a mãozinha dela começando a mexer, ela vai pra onde ela tem que ir. Então, ali não é uma entidade, não é Ewa falando, não vou ajudar vocês. Não, foi ela, com o último esforço dela, ela pegou e se salvou.
Eu acho essa cena massa, véi, fanservice e fantástica. Sabe? Eu não sei se dava pra utilizar outro termo aqui, porque... essa cena mata a pau muita coisa do tipo assim, Leia tinha ou não tinha? Agora tem. Então ela sempre
desde
teve.
Desde 83 estavam dizendo isso, cara.
Então, cara, eu acho que responde isso e eu acho que responde sem ofender. Eu fiquei... Primeiro, criou a frustração. Porque todo mundo disse, Leia não morre. Aí o que é que acontece? Ela começa a morrer. Então, frustrou inicial. Não. E quando a gente começa a acreditar na morte dela, o que é que eles fazem? Não, eles voltam. Então, peraí.
Eu achei cinematograficamente estranha, mas eu concordo com o PH.
Kylo Ren hesitou ali em matar ela, hein?
Sim,
por
aí
que o Kylo Ren hesitou?
Porque não vai matar a mãe. O pai tudo bem, porque o pai... Ele acha que era culpa. Certo. O pai foda. Ué, mas é verdade. A relação dos dois é diferente.
E se ele não hesitasse, não tinha filme, né, Barreto?
Exato. E outra, qual de vocês no painel tem a relação exatamente igual ou teve com o pai e mãe? Não muda.
Ah, minha mãe é muito mais foda que meu pai.
Minha mãe é muito mais foda que meu pai. Aqui.
Aí.
Então. Isso não quer dizer que eu mataria meu pai. Só deixando claro aqui.
Pô, seu PH, eu tô cuidado.
Barreto, só uma coisa. A gente teve nesse filme a introdução e, infelizmente, também a despedida da Almirante Holdo, né? Que eu achei uma...
E do Akbar.
Laura Dern.
Laura Dern. Achei uma puta personagem... É foda, o filme faz a gente se apaixonar por ela e depois dá aquela saída, né?
Não gosto dessa personagem.
Não, o filme vilaniza ela, né? No começo.
A gente se apaixona pela personagem rápido, mesmo ela sendo um antagonista do Poe. Eu acho que até por isso, a gente nota o Poe muito arredio e ela vai segurando as pontas. E tem aquela cena da despedida dela com a Leia. Eu acho que se fossem se livrar, entre aspas, e pelo amor de Deus, entendam o que eu quero dizer com se livrar, certo? Da Leia, eu acho que seria ali. Seria inverter o que aconteceu ali e colocar a Leia dentro do cruzador.
Será que não tava assim, não, hein?
Não, era algo possível de ser feito.
Porque a Rodo meio que caiu de paraquedas ali, cara, e ela poderia muito bem ficar no lugar da Leia, sabe? Ali no.
Eu acho que o Poe não deixaria, entendeu?
Não, mas não dá pra voltar.
O Poe tava desacordado, não podia fazer nada.
Ah, é verdade.
Não, mas ela tava na fuga, não tem como.
Ô Barreto, o que é que tu acha? E essa pergunta especificamente pra você, de você ver em dois filmes seguidos o maior piloto da história de Star Wars em ação.
Paul Dameron. Ai, ai.
Eu pensei que o Agent Chiles tinha voltado. Eu não...
Olha, essa é uma coisa que, né, eu fiquei chateado.
Ele morreu, né? Morreu outro gordinho ali, não morreu? No...
Olha, você é piloto gordinho em Star Wars. Você está morto.
Você morre.
Morre.
Star Wars agora é assim, ó. Você não pode comer porgue e você não pode ser gordo. Se for você...
E porgue é gorduroso.
E se você for asiático, você corre risco.
É, asiático não, mas asiático você é 50-50. Você pode morrer ou você pode virar herói. Então tá ali.
E a gente nunca mais vai poder dizer It's a Trap.
Então, o negócio do Paul.
It's a Trap morreu, né? Morreu também...
Porque morreu, mataram o Akbar, velho. Puta merda.
Mas o ator tinha morrido também, né? Ele morreu recente, né?
Como se fosse difícil.
Mataram o Akbar.
Todo filme. Eu vi gente falando assim, meu Deus do céu, perderam uma grande oportunidade do Akbar de quê? De ter outra trap aí?
O que eles estão fazendo com aquela X-Wing maluca do Poe é um negócio que é uma realização de sonhos de muitos anos.
Primeiro o X-Wing preta, né?
Primeiro ficou legal, e é a X-Wing do McQuire, né, do Ralph McQuire, que a gente já viu desde o primeiro, desde o Force Awakens, e foi tão legal ver os noobs falando, não, é um novo modelo!
Não, o S-Foils foi se desenhar pelo McQuire daquele jeito, cara, Calebol.
É do Ralph McQuire, bom. Mas enfim,
ele é até mais antigo.
Ver o que eles fazem com tudo isso é uma coisa tão fantástica, porque assim, a ligação de Star Wars com a Segunda Guerra e com os sacrifícios dos pilotos, sempre foi um negócio tão grande. E uma coisa que eu não falei porque eu não queria dar spoiler no meu texto, e eu não vi quase ninguém, eu não li o seu, Sicas, porque eu não quis ler crítica nenhuma, então não sei se...
Não, meu foi falado. Não.
Ah, tá. Eu não vi ninguém, nenhum desses grandes críticos do Brasil comentando o fato de que aquele bombardeio no começo do filme é Segunda Guerra total. O que eles estão fazendo?
Só o que eu vi foi falar de inútil. Quem é que manda o bombardeio em câmera lenta no espaço?
Bombardeio é lento! Esse povo nunca jogou X-Wing vs TIE Fighter, não? O I-Wing é a coisa mais lenta do mundo!
E aquela é a mãe gorda da B-Wing, né? É uma B-Wing gorda. O que eles fazem em relação a essa parte de ação no espaço? E assim, Os Últimos Jedi, você pode discordar de várias coisas, mas ele é o filme mais guerra nas estrelas já feito.
Ah, total. Aquele começo ali é maravilhoso.
As melhores batalhas. O palco principal é o espaço. A gente fica dentro da Home One o tempo inteiro. A Home One, pra quem não sabe, é a nave onde ele estava, o cruzador Mon Calamari, que era a navinha do Akbar, né? Desde sempre, desde o Retorno de Jedi. Então a gente tá no espaço, tem coisas acontecendo no espaço o tempo inteiro. Eles têm que sair da nave pra ir procurar algum lugar sólido, né? Chão. Então tá tudo no espaço. O que eles estão fazendo com a criação do Paul Dameron, cara, é tão insana que dá aquela animação, porque você sabe que as batalhas espaciais vão ser fantásticas. E elas têm que ser fantásticas. É que nem Star Trek, se você tinha um filme de novo de Star Trek, e a Enterprise foi feia. A Enterprise não a Enterprise explodir com um tiro. Não pode, porque é uma daquelas coisas que você espera do filme, que a Enterprise, né, faça uma coisa grandiosa, que seja legal, que nem o Star Trek Beyond. Cara, eu juro. Eu vi uma lista outro dia de filmes com melhor utilização de música em 2017. Eu sei que não é 2017, mas pra mim ainda é Star Trek Beyond com Sabotagem naquela cena que eles vão destruir. Sabe, você espera. Você espera que essas coisas aconteçam, especialmente hoje em dia, né, com essa vibe nova. Então o que eles estão fazendo com o Dameron, ele é bom por esse ponto da ação. A ação cresceu muito. As X-Wings estão muito mais poderosas do que elas eram, porque no A New Hope elas basicamente estão lá pra tomar tiro. Império Contra-Ataca, elas fazem um pouquinho
mais. Não, Império Contra-Ataca foi transporte, cara. A X-Wing mal foi usada.
É, elas estão ali de escolta, elas estão. Que aí são os Snowspeeders, mas aí você tem os Snowspeeders, tem toda aquela batalha.
E ele fica sozinho, né, Barreto? Ele fica sozinho contra todo mundo ali.
Ele é sozinho porque é o seguinte, ele é louco, e aí acho que a gente pode entrar em outro núcleo. Que eu tinha falado isso, Cica, não sei se você lembra. No primeiro filme, no Force Awakens, ele é meio que o fã desesperado.
Ele é o primeiro cara a falar do filme Star Wars, cara.
Exato, e cara, aquela piada do começo é maravilhosa. E ali, juras, foi naquela piada, foi naqueles primeiros 6 minutos que o Rian Johnson ganhou a trilogia nova. Porque ali ele mostrou, olha só, eu vou fazer piada em Star Wars e vai ficar bom. Ah, tem muita gente falando, tem muita piada. Amigo, desculpa, a realidade é essa. O mundo tá mais engraçadário. Star Wars precisa de piada, ponto. E funcionou, mas enfim, eu queria chegar com o Paul. A Almirante Holdo é meio que uma, né? Ela é o contraponto do Paul. Mas o Paul, ele é o fã que quer as coisas do jeito que ele quer. O Paul é o espectador que quer, não, mas eu quero que o filme seja assim, eu quero ir lá, eu quero explodir tudo. Eu quero ir lá, eu quero implantar os caras pra eles explodirem, pra eles desligarem o raio trator pra que a Falcon escape. Ups, filme errado.
Ops, você tá.
Ele é o cara passado, que quer fazer as coisas, ele é o cara que quer ser impulsivo. Ele é o cara que quer ir lá e resolver da maneira dele, da maneira que ele acha certo. Ele não tá pensando no macro. E aí, de repente, a rodovia, olha só, seu imbecil, temos um plano. Eu só não falei pra você porque você ia estragar tudo. É a mesma coisa que chegar, olha, fã, eu não vou contar pra você o roteiro, porque senão você vai espalhar, você vai contar pra todo mundo.
E outra coisa, você é capitão, eu sou almirante, respeite a cadeia, né?
É, eu mando em você. Então, cara, a importância do Paul, não só além das piadinhas e o que eles estão fazendo pro Oscar Isaac é insano, cara. Parece que estão escrevendo, né, um roteiro só pra ele.
Eu acho que o terceiro, o Barreto, acho que a gente não viu o melhor de Paul Dameron ainda.
Eu também, eu concordo.
O General Paul Dameron, cara.
O que vai vir, o General Paul Dameron, nesse terceiro filme, vai vir um negócio, sei lá, vai ser uma parada Independence Day. Tô maluco, não gosto de pensar, não gosto nem de pensar.
Não se matar não, porque eu não se mato.
Não, mesmo. Tipo o presidente, tipo
sei
presidente.
Lá?
Tipo presidente.
Sei lá, eu vejo, cara, o Paul Dameron entrando na parada sozinho, resolvendo tudo, mas enfim. E lembrando, Barreto, fora tudo que você falou, o arco do Paul Dameron, né? Fora um lance do motim que eu acho mal explicado, tem um cortezinho mal feito, faltou cena ali, mas também já tinha cena demais. 2 horas e meia de filme,
tem
né?
Alguns cortinhos meio que estranhos mesmo no
sim.
Filme.
É, mas beleza, vamos lá. Um motim é um motim. Como é que um motim nasce? Ei, mas bora ali. Ei, mas bora ali. Não, bora não. Eu vou não. Bora. Não, pronto. Motim é um motim, né? Não precisa mostrar de fato. Mas ele conversa também sobre o principal assunto do filme, que é fugir. Então, o filme, a Holdo e depois a Leia também, ensina o Paul Dameron a fugir. Coisa que ele o Finn aprende na porrada. É. Né? Ele nunca faz, né? O Finn aprende na porrada, Justamente. O próprio Luke, quando ele vai em projeção, por quê? Porque ele também tá fugindo. Então todo mundo no filme aprende que, gente, guerra não se faz apenas com ataque, guerra não se faz apenas com vitórias. Guerras se fazem mais ainda com derrotas.
E olha
muitas guerras aí.
Melhor professor, o fracasso é.
E você ganha a guerra sendo inteligente, não explodindo tudo.
Sim,
que é
sim,
o diálogo
sim.
dele com a Leia.
E obviamente o Paul também tá certo, com sacrifícios.
E barreira.
Não dá pra ter uma noção de Alice que, não, vamos entrar numa guerra e não vai morrer ninguém. Então nisso dá vontade de olhar pra ela e dizer, ô, meu amor, vai morrer gente.
Se você for pensar bem, o Paul é o filho que a Leia perdeu. O Paul tá ali. A gente conhece os pais do pessoal que acompanha o Universo Expandido, conhece os pais do Paul, sabe que esses pais têm uma ligação com a família Skywalker e tal, mas a mãe do Paul é a Leia, do ponto de vista
dá uma
do
porrada nele, menino.
Não, a Leia idolatra. O Paul idolatra a Leia, né?
E aí a gente tem, cara, é aquela coisa. Do mesmo jeito que o Han Solo foi o que encontrou com a Rey essa válvula de escape de amor paternal, eu acho que a Leia encontrou meio que no Paul essa válvula de escape de amor maternal, sabe? Existe uma relação muito bonita ali. E é uma pena que a gente não vai ver essa relação sendo dado nó, sabe, no terceiro filme, mas é tão bonito que a gente viu ali, cara, os momentos que eles conversam, o carinho implícito em cada palavra, é tão, sabe, bateu,
sim,
cara,
sim,
bateu.
Com tudo isso que você tá falando, não faria mais sentido o Ben ter abandonado o Han e a Leia?
Já sei o que é, Barreto, concordo.
Han Solo,
dois pontos de vista, os dois podem ter sido abandonados.
Os dois estavam precisando. O Han Solo encontrou na Rey. Então, tudo bem, pode ser. Mas olha só, o Han Solo encontrou na Rey uma válvula de escape pra ser pai de alguém, pelo menos um pouquinho. E a Leia encontrou no Paul isso. Será que eles não sentiram? Será que... Porque, novamente, essa pemba desse filme não explica nada daquele massacre, né? Aquele templo Jedi. Ninguém sabe o que aconteceu ali.
Sim, a gente não teve. Eu esperei tanto
alguma
ver
coisa, cara.
Os Cavaleiros de Rain. Cara, cadê esse povo? Eu não tinha nada disso.
Cadê? Então, mas assim, dentro daquele seu argumento, a gente vê mais essa camada de que quem abandonou os dois foi o Ben.
Rapaz, nunca tinha pensado nisso, mas faz mais sentido.
A visão de todo mundo tá certa no final.
Também.
Eu acho que o Han Solo, ele é o cara que mais acostumado a abandonar todo mundo, tanto que a Leia foi abandonada.
E nos livros, eu não queria puxar livro, mas nos livros, o Han, ele se sente preterido, porque a Leia tá dando atenção demais pra Nova República, ele se sente preso, porque ele é um cara que tá acostumado a viver aquela vida dele solto, livre.
Contrabandista.
Pois é. É uma das coisas que começa a dar o atrito entre eles dois. E a Leia até diz, olha, não, já tô terminando aqui meu período aqui na República e tal, já vou terminar meu mandato, a gente pode viver junto aí e pronto. Só que depois vem a Primeira Ordem, vem tudo isso, e aí o Han acaba partindo de vez.
Juras, tu falou que esperou muito pelos Cavaleiros de Rain e tal, o massacre lá, e a gente ainda não teve, né? Nesse filme especificamente. Mas só pra tranquilizar, o pessoal tá muito nervoso com relação a isso, e eu entendo. Até pra tranquilizar, a gente ainda tem um terceiro filme que a gente precisa que um terço dele, no mínimo, seja sobre o Kylo Ren ainda. Então, outro personagem, se entrar, vai entrar como secundário. Então, a gente tem que ter também um pouquinho de calma, porque se esse filme entrega tudo, não tem nada, né? Aí a gente ia reclamar que no terceiro ele é unidimensional, porque a gente já tem tudo dele.
Não, ele não vai ter tempo de ter nenhum seguidor, ele não vai treinar ninguém. E outra, tá plantado o próximo confronto, é o Hux contra o Kylo Ren. Vai ser a briga pela liderança.
Mas o Hux, ele virou um pastelão, né?
Mas ele sempre foi um pastelão, Jurandir.
Um cara zoado, né?
Vocês vão morrer pelas minhas mãos. Ele sempre foi muito exagerado.
Ele é a caricatura do nazista, né?
Sempre foi.
Don Raul Grissom tá se divertindo pra caralho com aquele papel, viu?
Eu também acho.
Deixa eu falar o seguinte: eu acho que a gente falou muitas coisas boas e extremamente positivas aqui de Star Wars, Os Últimos Jedi. Assim, eu acho que uma das coisas que não vou dizer que incomodou, mas que ele me frustrou, né? O fato de ter muito humor. Eu estava esperando algo mais denso, mais sombrio. Não quer dizer que o fato de ter muito humor foi ruim, tá? Mas a minha expectativa era pra um lado, e eu fui surpreendido com um filme com bastante humor, mas que não elimina o lado dramático e o lado sério, o lado importante da história. Como, sei lá, Thor Ragnarok, às vezes... Muitas vezes fez, né? De no meio do negócio sério, ele coloca humor, sabe? Assim, eu acho que o humor, em Star Wars, ele sempre fez parte. É só assistir os filmes.
Ele sempre existiu,
né?
Ele sempre existiu.
É só ver como é que o Yoda aparece. Que era bem escrachado.
Não, a cada três frases, não, gente. A cada três frases do Han Solo.
Sim, exatamente. A caixa de ferramentas caindo em cima da cabeça do Han, ele tentando consertar o hyperdrive. Pelo amor de Deus, gente.
Exatamente. Então, assim.
É que, gente, era uma comédia.
Mas. Aí, até me apegando o que o lance do Barreto fala. Esse lance que hoje as coisas estão mais engraçaralhas, só que isso acaba atrapalhando. Você tem que ter humor, porque, gente, tem humor na guerra, na trincheira, tem gente contando piada. Acredite, por incrível que pareça. Então, sim, cabe humor em qualquer universo.
Gente que leva tiro e dá
só
risada,
que
eu
acho...
né? É comum até.
Sim, só que aí, cara, eu acho que existe um pouco de exagero e um deslocamento desse humor quando tem aquela cena do Luke, que ela já é uma cena engraçada por si só, quando o Kylo manda... Atira com tudo, atira, mata tudo, atira. Até um pouquinho exagerado no caso. Mas depois, quando o Luke passa a mão no ombro, assim.
Não, eu achei aquilo genial. Eu achei aquilo genial.
Não,
eu achei genial.
Genial é a Mona Lisa. Genial é a Mona Lisa. Aquilo dali é uma persona do Mark Hamill colocada pro Luke, coisa que nunca teve. É.
Lembrem uma coisa: ele tava tentando provocar o Kylo Ren pra ganhar tempo. Aquilo ali fez com que o Kylo Ren ficasse ainda mais irritado.
Ô, Siqueira, Mark Ren, né?
Mas...
piscando o olho.
Mas pronto. eu acho que existe momento. Eu entendo o lance do provocar, mas só o fato dele estar vivo já tava provocando.
É. Não. Acho que o jeito que ele sai, ele não precisava daquilo, mas aquilo ficou... charminho do Mark Hamill, porque tem um momento antes ou um momento depois, ele dá uma piscada de olho assim,
é
pra você fala
assim, cara, o Luke. E olha, eu acho que aquela...
Mas o Luke nunca fez isso, se piscar de olho, mano.
Aquela piscada tem razão de ser. O C-3PO, ele não é humano, portanto, ele não pode ser enganado por uma projeção de força, ele pode ter, inclusive, ter um sensor mostrando se tem alguém na frente dele ou não.
Tá, beleza.
Aquela piscada, eu acho que teve...
O C-3PO é mais inteligente que um monte de gente ali.
Eu acho que aquela piscada ali teve significado.
O R2-D2 ali, colocando a frase clássica do primeiro Star Wars ali.
Cara, eu chorei!
Muito bom, galera.
Isso é foda.
Cara,
eu literalmente,
isso é bom.
Antes de gravar esse cast...
Isso é um artifício massa velho, mas também é bom.
Antes de gravar esse cast, eu literalmente eu cheguei aqui do cinema e liguei o computador pra gravar o cast. Literalmente.
Ele é maravilhoso,
eu fico,
né,
feliz, Siqueira, que você consegue ir ao cinema 200 vezes. Eu vi uma vez... E foi 10 da manhã, porque eu consegui me livrar dos meus filhos.
Essa foi a minha terceira
e só,
vez.
Não consegui ver de novo
Essa
ainda.
Foi a minha terceira vez.
Ali, Júrias, o Siqueira tá certo nesse aspecto, porque tinha um lance da provocação. Só que assim, o fato de a gente nunca viu o Luke piscar ou fazer piadinha, eu concordo. Só que isso cai um pouco naquilo que eu falei antes, do fato de que a gente não teve tanto mega desenvolvimento assim de quem era... O Luke sorria, o Luke ficava feliz nas coisas. Ele tinha os momentos de...
Ele já começa pegando o sábio e jogando pra trás, mas isso já é uma
discussão
do Luke total.
No episódio 5, no Império Contra-Ataque, ele puta as mãos assim pra trás e rindo,
ele,
cara,
dá o um beijo e... Ah, eu sou foda. Não, cara, mas é que tá. O lance do... A jogada do lightsaber pra trás tem a ver com a piada do começo, tem a ver com a passada de mão no ombro, tem a ver com todas as piadas. Às vezes... Eu acho que a direção de Star Wars sentiu que tem que botar algumas coisas mais óbvias. E assim, eu sou neutro em relação a isso.
Sim,
eu não sei
sim,
até
sim.
que ponto isso é tão bom ou se isso é completamente execrável. E de verdade, me joguem pedras. Mas eu tô neutro em relação a isso porque eu tô fazendo um puta esforço pra aceitar a transição. Eu não quero, cara. Eu já tô com quase 40. Eu não quero ser aquele
Barreto
cara que
é
daqui 10
de
anos...
De nós aqui, é o fã mais tradicionalista de todos aí, né, cara?
Eu não quero pegar e ficar... Pô, eu sou aquele velho chato que não aceita mais nada e não sei o quê. Não,
concordo,
cara. Eu quero contextualizar e olhar o filme. E sei lá, eu quero me divertir. Eu me diverti com esse filme. PH, você falou da questão, né, das piadas e tal. Sabe o que eu acho que esse exagero foi um pouco bom? Porque tira todas essas piadas. Esse filme não ia ser deprimente pra caralho.
Ia ser Battlestar Galactica,
então, deprimente não, acho que
sim,
deprimido
primeira temporada.
Não, ele ainda é. Eu acho que como é com a piada, ele é.
Não, mas é que tá, a piada atenua, a piada alivia isso. Essas piadinhas, aquele negócio do Luke, o Luke virou o velho rabugento. Ah, não quero essa porra não, joga ali. Tanto é que o que acontece com aquele sabre de luz?
Cai no ninho de porgs.
Não, depois ele é
quebrado ao meio,
né?
E essa quebrada ao meio é genial.
E aquela ali é assim,
eu
olha,
acho fantástico.
O velho...
É genial.
Mas PH, ela significa, o velho foi, acabou, vamos até trocar as armas, isso?
É, eu acho essa rima narrativa muito bonita, tanto ao mesmo tempo que a Rodo tá se sacrificando, cortando a nave no meio, o sabre tá sendo quebrado por dois que estão buscando, de certa forma, o equilíbrio dentro dele, seja o que for, eu acho muito foda. É, só pra deixar mais claro o lance das piadas, eu não acho ruim ter piada e tal. Isso nunca é problema, pelo amor de Deus. Olha a minha persona aqui. Mas...
A sua persona gostou do filme? Pega.
Demais. Mas... Não, todos os PHs gostaram do filme. Só que aí só me incomoda realmente quando é no momento chave. Eu acho que o terceiro ato, e é onde aparecem duas piadas que eu acho deslocado, o terceiro ato, ele não necessariamente deveria ganhar o tom melancólico, até porque eu acho difícil ele ter esse tom melancólico depois da volta do Luke. Depois da volta do Luke, cara, é tudo torcida, sem a camisa,
vira futebol
girando,
mesmo,
né? Bandeirão, sabe? Aí já não tem mais nada, não.
É foda.
E aí eu já não sei se precisa dela, entendeu? Eu não sei se precisa tornar óbvio. Mas eu entendo o argumento de Siqueira, não está errado. Eu entendo o seu argumento também, não está errado. Espero que vocês entendam o meu. Que
não, chorou, não, Barreto? Ô, Barreto, chorou, Barreto?
Não, cara.
Luke?
Sabe por quê? Então eu não chorei porque...
Eu fiquei feliz, cara.
Exatamente, eu tava tão feliz por finalmente ter visto um filme do Luke. Assim, só dele, assim, como foco.
É.
E compreendendo tudo isso que a gente falou, de quem ele se tornou, sabe? Porque era muito legal ficar lendo os quadrinhos, ver o Master Luke, legal, bacana. Mas a gente sabe que o quadrinho não vale tanto. E aí, de repente, quando ele pega e faz um negócio daquele tipo na tela, pô, é meio que uma realização de um grande sonho. E
não vale tanto no sentido aqui de assim, parece que oficializa quando tá no cinema, né?
Exato. Eu tô desmerecendo os quadrinhos, pelo amor de Deus. Putz, eu tô desmerecendo o universo expandido que eu tanto amo e tanto dinheiro eu gastei. Tempo
você
perdendo.
Tá sendo a Disney, você tá sendo a Disney.
Não, nem falo. Por que você acha, PH? Por que você acha que eu não tô lendo o universo expandido novo? Eu não vou fazer isso de novo, cara. Eu já fiz uma vez.
Eu
não tenho tempo.
Eu não tenho tempo.
Eu tenho duas crianças em casa.
Ai, deixa eu só falar um pouco sobre essa cena, ô Juras. Essa é uma cena muito importante, essa escolha de terceiro ato pro Luke, né? O Luke finalmente ganhar o filme e ser o protagonista do filme. Por tudo isso que o Barreto falou, mas veja, quando o Luke ele vai ter o grande momento dele no terceiro filme, quem ganha esse momento é o Vader, né? Então, o terceiro filme, no caso, o sexto filme. Então, quando o sexto filme era pra ser o filme do Luke, ele se torna o filme do Vader, o que também é muito bom, afinal, estamos falando... Exato, e estamos falando dos personagens mais icônicos da história do cinema, não
dentro
apenas de Star Wars,
dentro,
né?
Da história
mas
global,
icônicos da história da cultura pop. Quando o Luke, ele vira, coitado, fica à margem durante o sétimo episódio, quando só aparece no final, com nenhuma linha direito de diálogo e tudo mais. Nenhuma linha, E nesse meio tempo, a gente perdeu a Carrie Fisher, né? E olha o que, é que a gente sentiu ao perder a Carrie Fisher. E nós tivemos grandes momentos da Carrie Fisher em Star Wars, mas nós não tivemos ainda o momento Leia. O que mais chega perto pra mim, nesse caso, é a Leia utilizando a força pra salvar. Eu... Olhando a dor que foi perder a Carrie Fisher e perder a possibilidade de entregar um nono filme pra Carrie Fisher...
Que era a ideia,
eu vejo,
né?
Que o Mark Hamill... Que era a ideia. Eu vejo que o Mark Hamill merecia ser homenageado em vida, sabe? A gente homenageia a galera muito em morte e esse filme é uma grande homenagem ao Mark Hamill. Por quê? E aí eu vou deixar de lado o meu tom crítico. O Mark Hamill, ele é uma figura muito diferente do que o Luke é.
Uhum.
Ele é um comediante por natureza, ele é um performer, porque ele se tornou um cara de voz ao longo da carreira. Inclusive, ele faz a voz de um personagem aqui em Star Wars, aquele personagem que fica colocando as moedinhas no BB-8. A voz é do Mark Hamill. Então, ele se torna, ao longo da carreira, falando as coisas que ele fala, muito diferente do Luke, né? Muito, muito, muito diferente do Luke. Mais diferente ainda do Luke sábio.
Ele faz a voz do Coringa, né, macho?
Coringa,
nas animações do Batman. Ele é a voz do Coringa, né? E mais, ele participou do Flash fazendo um personagem totalmente bizarro, assim, né?
É bizarro isso.
Uma mistura de um monte de coisa.
No Kingsman também ele aparece e tudo mais, né? Então ele é muito diferente do Luke. Eu acho que nada mais justo do que homenagear o Mark Hamill como Luke.
Com certeza.
Trazendo o Luke um pouco mais perto para o Mark Hamill. E dando, finalmente, ao Luke um status épico. E aí sim podemos utilizar essa palavra sem medo algum. Porque o que ele fez é épico.
Uhum.
E mais, em vida.
Sim, concordo.
O Mark Hamill não morreu.
Merecido.
É em vida. Então é lindo. É poeticamente lindo e é justo. Coisa que, infelizmente, não conseguiremos fazer.
Com a Carrie Fisher.
Nem com a Carrie Fisher e não conseguiremos fazer com o Darth Vader da maneira correta, porque precisou de um trechinho encaixado num filme solo para que a gente entendesse o Darth Vader mega motherfucker, como a gente sabe. Então eu acho essa cena linda por dentro do filme, fora do filme, e também pelo o meu carinho que eu tenho por esse personagem. O Luke, ele é a luz perfeita.
Sabe uma cena que nunca deixou eu chorei? Vou dizer que é a cena que eu chorei. Essa cena do Luke foi emocionante, eu lacrimejei, mas eu fiquei mais feliz, foi uma lacrimejada de felicidade, assim, sabe? Que nem eu estou lacrimejando agora falando sobre esse assunto, que eu lembrei, eu fiquei inspirado aqui. E aí...
Foi no Porg assado.
Não foi. Achei bonitinho essa cena, engraçada. Todo Porg só tá lá pra ver, pra fazer dinheiro. É isso.
E vai fazer.
É o bichinho bonitinho e tudo mais. Dinheiro. É. Mas olha só, a cena que eu mais fiquei emocionado foi quando Luke fica de frente com a Leia. E aquele plano lá, o Ryan Johnson, ele quis colocar que ele estivesse de perfil ali, né? E o Luke fala bonitas palavras, mas se ele não tivesse falando nada, só os dois, frente a frente ali, pra mim, foi uma. A trilha sonora do John Williams, maravilhosa, pra mim, foi a melhor homenagem à franquia Star Wars que esse filme fez. Foi colocar esses dois personagens frente a frente e meio que pautando a despedida deles. Porque é a despedida deles, a gente não vai ver esse personagem.
E aquele beijo na testa.
E precisa ser.
Meu Deus do céu.
Foi a despedida da Carrie Fisher ali e foi a despedida do personagem Luke Skywalker em corpo físico. Se bem que ele não tava fisicamente falando ali, mas ele tava lá, sabe? Era o Mark Hamill fazendo ali. Então foi uma cena muito bonita, eu fiquei bastante emocionado porque... Eu pensava que a Carrie Fisher ia morrer daqui a pouco e tudo mais, e ali foi a despedida. Mas pensando bem, ali foi a despedida oficial da Carrie Fisher, da franquia Star Wars ali, sabe? Os dois irmãos Skywalker se deixando ir, sabe? Não temos mais Skywalkers, né?
Foi o último momento que a gente teve, né? De verdade.
E eu
tava nas duas cenas, eu não chorei porque eu tava feliz, eu tava vendo, porra, tá acontecendo na minha frente. E tava meio naquela do, estou feliz por ter a chance de ver isso.
Essa é a frase, Barreto, eu tô vendo acontecer, tá na minha frente.
Depois
essa
de tantos anos, né, cara, 40 anos de Star Wars, muito, a gente tá
muito
vendo...
Muita espera, né, muita espera, muito envolvimento.
A gente tá vendo esses personagens irem, né, cara, é muito difícil, eu entendo... As pessoas que estão se frustrando porque esses personagens realmente estão indo embora, sabe? Eles vão ser referenciados, vão ser falados. Aquela partezinha final mostra as crianças falando as lendas
de Luke Skywalker.
Como a gente fazia quando mais novo, de pegar que Luke Skywalker e tudo mais, sabe?
Eu fui
e dali a
menino.
Força renascendo. Exato. Né? E a força renascendo, que é o que é esse filme, assim... É muito provável, sei lá, tô chutando aqui, talvez nem convenha, que esse menino não tenha utilizado a força antes daqui dali.
Uhum.
Que as histórias fizeram a força
se despertar, né?
Voltar,
despertar,
sabe?
Nele, exatamente.
Agora, pelo...
Que é como fala o personagem do Donnie Yen, né?
A gente viu o Superman pequeno assim, pô, eu queria voar e você vai e consegue voar.
Pelo amor de Deus, ninguém vai fazer teoria. Quem é aquele menininho lá? Já tem gente na internet fazendo
ele
isso.
Ele é um menininho.
Ele é um menininho. Pronto! Ponto. Sem teoria, pelo amor de Deus, tá? Pronto.
Ele é o futuro da força, que já está existindo. Ou seja, a Rey talvez não esteja
criança
tão sozinha.
Criança é o futuro do Brasil?
Sabe, eu não chorei ali, mas sabe o que... Eu fiquei pensando um tempão depois daquela cena, porque por muitos anos... Eu fui aquele moleque, sabe? Assim como tantas outras pessoas que saíram.
Você ainda
da...
é.
Não,
Barreto.
Eu sei, mas assim, hoje eu tenho o meu.
Você
moleque.
É no teu filho, sabe?
Uhum. Isso aqui é muito e foda. E aí isso. Eu fico pensando, pô, será que um dia, que nem agora eu comecei a escrever em inglês, a Ariel começou a ler pela primeira
sua
vez.
Sua filha também, né?
Ela tá lendo as pessoas. E então eu fico pensando, pô, será que um dia o Eric ou a própria Ariel vão pegar alguma coisa que eu fiz, alguma coisa de legado, sei lá o quê? E vão se inspirar por aquilo e vão fazer, e vão decidir fazer alguma coisa, porque aquele moleque decide fazer aquilo porque ele foi inspirado, né? A história não foi nada místico que aconteceu.
Sim.
Ele ouviu uma história que ele falou, putz, que animal, eu vou pegar um cabo de vassoura e vou fazer a mesma coisa. Cara, primeira vez que eu brinquei de Star Wars, os Stormtroopers usavam cabos de vassoura como armas e os dois Jedi usavam cabos
muito
de vassoura.
Muito bem lembrado.
O cabo de vassoura...
Muito bem lembrado.
O cabo de vassoura era... É o Star Wars mais raiz que existe. Porque não existia. Não existia nada. Não tinha borracha. Ninguém tinha acesso a espadas do Kendo. Não, era cabo de vassoura. Então, aquilo foi um retorno tão grande pra falar, olha... a gente sabe, a gente reconhece vocês, beleza, mas o tempo passou, e sei lá, eu acho que eu não fiquei puto com o filme, que nem o pessoal tá, porque eu aceitei esse diálogo, eu aceitei esse reconhecimento da Disney de falar, olha, legal o que vocês fizeram, mas agora a gente vai mexer as coisas, quer saber? Justo.
É, o Yoda fala sobre isso, né, Barreto, assim, a gente...
Eu fiquei emocionado com o Yoda também, cara, porque o Yoda apareceu,
eu fiquei demais,
foi legal, voz,
cara, e o Yoda... Yoda Muppet.
Vocês viram a entrevista que ele deu? Ele não só fez o Yoda Muppet, ele foi atrás da galera, dos esquemas do Yoda Muppet do episódio 5. Ele foi atrás da galera que fez o Yoda Muppet do episódio 5, que ainda tá vivo, pra trabalhar, fazer a mesma pintura, cara. E sabe qual a justificativa dele pra isso? É tão simples. É porque a relação do Yoda, do Yoda com o Luke não era de um, CGI com um ator. Era do ator com o Muppet.
Era bonequinho.
Assim como, é por isso que o Luke escolhe aquela visão que ele dá pro Kylo Ren. Assim como a visão do Yoda, que foi pro Luke, é a visão daquele Yoda de Dagobah e tudo mais, a visão do Luke que foi pro Kylo Ren, a projeção do Luke pro Kylo Ren, é a do Kylo Ren, é a que mais deixa o Kylo Ren ponto.
É mais efetivo.
É assim, o Luke poderoso, né?
Cara, e aquela... E a cena dos dois de costas vendo a árvore com os livros pegando fogo ali.
Não, os livros não estavam pegando fogo. A Rey tinha levado os livros pra um raio que o parta já. Já tava dentro da Millennium Falcon, na gaveta lá.
E aquilo foi uma referência... E aquilo foi uma referência pra cena do Retorno de Jedi quando o Luke tá de costas vendo o Vader pegar fogo, né?
Sim.
Uhum.
Que então, foda, né?
Acho que a gente tem que aceitar que é um filme de transição. E assim, eu não fui pago pela Disney, não sou pago por ninguém, aliás.
Adoraria.
Mas mesmo que fosse, eu seria... Tô falando isso com sinceridade. Cara, de verdade, eu acho que a gente tem que ser honesto com a gente em relação a qualquer filme. Os filmes são o que um cara quis, um, dois, três pessoas quiseram. Diretor e produtor. Os filmes são o que essas pessoas querem que eles sejam. A gente tem a opção de aceitar alguns deles ou não. E assim, não tô querendo... Ah, mas você detona o filme. Detona o filme pra caramba. Tem hora que eu não gosto. Não funcionou.
O fim, por exemplo, comigo, o arco do fim, pra mim não funcionou. Pra mim,
completamente inútil. Puta bobagem. Pra que aqui?
Não é inútil.
Pegar o fim aí.
Eu vejo de modo diferente.
Serve só pra apresentar o Benício Del Toro.
Não só pra isso.
Não, Benício Del Toro, o Jack Sparrow do universo Star Wars, hein?
Não, apesar do arco dele não ser essa proeza inteira, realmente eu concordo que não é essa proeza inteira. Mas se não é o arco dele, o Hux não descobre o que tinha que descobrir e aí não tinha filme.
Não,
né?
Tudo bem, PH, tudo ali existe pra justificar alguma coisinha. Mas o fato de...
É mais um arco sobre fracasso, concorda?
Mas não precisava.
Não, sem contar...
Aquele cassino nem parece Star Wars.
Que vai só pra mostrar. Ih, os caras não conseguiram desligar o negócio dentro da fortaleza. Temos que arrumar um outro jeito.
Pera aí, Barreto. Não é só pra isso não, cara.
Eu sei que tem função, mas eu tô dizendo... Do jeito que foi feito, aquilo ali não afetou. Afeta uma justificativa pra eles descobrirem a frequência do cloaking device das navi. Pronto,
não, peraí, eu não tô indo nem pra esse lado mais prático. Eu tô indo pro lado de apresentar em Star Wars uma coisa que realmente a gente precisava, especialmente nessa terceira trilogia.
Um cassino.
É, indiretamente sim.
Porra.
Indiretamente sim. É colocar um pouco mais de complexidade, tirar um pouco de maniqueísmo nesse conflito Primeira Ordem e Resistência.
Que é o que faz o personagem do Benicio Del Toro, o Lando genérico.
Também jogar também na nossa cara outra coisa. Tem gente dentro daquele universo de Star Wars que tá mais pra o personagem do Nicolas Cage no Senhor das Armas do que pra qualquer outra coisa que a gente viu Star Wars até esse momento.
Tudo bem, mas é um arco muito... É muito distante esse tiro. Ah, agora vamos apresentar isso. Sem, de fato, uma justificativa para ter aquilo, entendeu? Ela cresceu. A Rose cresceu ali. Mas não...
Salvando o fim,
faltou, a Rose. Faltou encaixar melhor. A verdade é, eu concordo com tudo isso. Lógico, guerra
fim suicida.
Fim suicida. Vamos fazer os bagulhos, tamo aí, vamos arrebentar, vamos salvar as criancinhas. Claro que encaixa, mas, cara, não, sabe, não precisava... E eu não tô reclamando do cassino. Achei legal. As cenas lá dentro estavam interessantes. Toda aquela sequência do BB-8 ali.
As corridas
bacana.
De camelo.
Eu tava esperando, e aí talvez onde a minha expectativa tenha surgido durante o filme, que foi, pô, vai sair alguma coisa de legal daí. E não saiu nada de legal dali. O Benício foi aquele cara, né, cético.
Isso eu concordo.
De tal, e ele não... Ele levou o quê? Na minha cabeça só levou o confronto do fim com a paz, mas acabou. sabe?
Nossa, Fasma, Jesus, não, mano. Pelo amor de Deus.
Não, eu não concordo.
É muito Funko vendido, mano, pra pouca cena.
Eu entendo, também acho. Eu comprei essa porra.
É, galera, mas... ela é o Boba Fett. Não, o Boba Fett a gente viu e achou legal e quis saber mais. Ela sempre foi o vamos dar um monte de coisa fora do filme. Cara, me mostra o personagem.
É, eu concordo, e eu acho que o Rian Johnson ele tem um problema que é de deixar muita gente em tela. Ele não consegue organizar isso. Assim, ele, junto com a montagem dele, poderia. Eu acho que o problema não é o núcleo em si, sabe? Eu não gosto desse lance de vamos desferir o último golpe. Não, não, pera, para tudo, João Kleber, vamos para o outro núcleo ver o que está acontecendo. Vai você daí, fim.
Uhum.
Eu não gosto disso. Eu prefiro que, não, vamos pegar aqui um segmento do filme, vamos trabalhar só esse segmento, resolveu, vamos para a próxima. Depois, lá na frente, a gente relembra o que estava acontecendo nesse núcleo.
Uhum.
Eu prefiro assim, mas sou eu que prefiro. Eu acho que o Rian Johnson ele não sabe trabalhar muito bem muita gente em tela. Ele não sabe flutuar entre os núcleos. Para isso, ele teve que jogar o Finn longe. Mas, dizer, eu não concordo que é inútil, porque senão o Hux não teria descoberto os planos, porque senão talvez a gente não visse o Finn dentro do assunto principal do filme, que é o lance do equilíbrio, né, quando ele encontra com o decodificador, que achei um personagem meia boca pra caramba, assim, meia boca demais,
uhum.
E muito mal construído pro ator que estava interpretando ele, porque se fosse pra fazer aquele personagem, me chama qualquer um de nós aqui que desenrola.
Ele é gago, né?
Eu chamo o Agostinho, só isso,
ele
ponto.
Ficou gago,
por quê?
Ele porque, ficou assim, gago.
Acho ele é o Jack Sparrow, mano. Bem, instrutor tá imitando Jack Sparrow.
Só que melhor.
É, eu acho queimar um nome muito forte pra
talvez
só
volte,
aquele treco.
Talvez o personagem volte.
Mas enfim...
Eu acho que volta.
É o Lando. Tem que voltar, é o Lando.
Ele tem potencial pra voltar.
Ele vai voltar, vai ser aliado.
Tanto que
ele
tem aquela frase lá.
Não, é assim, garoto.
Vocês viram quem era realmente o Master Decoder? Quem é que fazia?
Quem?
Okay. Era o Justin Theroux do Leftovers.
Olha aí, rapaz, o marido da Jennifer Aniston. E o BB-8 X-Machina, PH? É, ele chegando lá pra salvar todo mundo.
Do AT-AT.
Em cima do...
Ué. É um desfecho de quem realmente não sabia o que fazer com aquele núcleo, né?
É um núcleo problemático.
Mas é igual o Chewbacca também aparecendo ali, né? No episódio 5, né? Ele aparece, Chewbacca...
O problema do núcleo é que vai muita gente pra lá pra resolver só dois pontos específicos. Um... colocar o fim no assunto do filme. Dois, fazer com que o plano da Rose seja frustrado.
E fazer o casalzinho também, né? Rose e Finn, né? Fez o casal, né?
Everybody loves Finn.
Não fez.
Todo mundo ama o Finn, cara.
Aliás, foi...
É, cara, eu não sei.
Foi a Rose que ficou com o Finn. Não foi o Finn que ficou... Foi ela que beijou e depois, né?
Eu acho o personagem da Rose é... Um furo.
Por quê?
Ela é um furo porque, assim, bonito o lance da irmã dela, que coisa linda e tudo mais. Mas aí vamos para as conveniências. Um... ela tinha que ter o cordão do tamanho exato daquele negócio ali? Beleza, passa isso.
A força.
Eu relevo. É mais dois.
A força do roteiro.
Qual era a real função dela dentro daquela nave?
Mecânica. Aquela nave é gigante.
Cara. Ela virou segurança.
Mas
do
realmente
negócio,
precisava ali. Colocar ela e o Finn pra pilotar no final? A gente
tudo
precisava
a gente
realmente.
Sobrou da resistência, cara?
Não tinha sobrado.
Tu viu que o Finn passou o primeiro filme todo procurando um piloto?
Acha que nem colocar o atacante no gol quando o goleiro é expulso, pegar. Não é por escolha, porque sobrou.
Mas juros, o Finn ficou o primeiro filme correndo pra cima e pra baixo procurando um piloto.
Era um speeder é mais fácil de pilotar. Tanto é que ele nem sabia como apertar o negócio.
O Finn tava atrás de um piloto espacial. Aquilo ali é tipo uma moto, uma bicicleta. Deram a bicicleta e falaram, aperta esse botão aqui e vai fundo. E não tinha gente, o resto que sobrou lá era tudo pé de ferro com arma na mão. Então, ali foi, vamos, você é o que tem, vamos nessa. Eu acho que é diferente, seria eu procurando um... Eu saberia pilotar uma Lambretta, não teria a menor ideia do que fazer.
Uma mobilete.
Pegasse um Boeing, uma mobilete. Foi mais ou menos isso, ó, pega a mobilete aí e vamos correr nos caras.
Tanto então, é que chama de monoski.
Ainda salvou o Finn. Ele... Ô, pegar, o Finn ia se matar ali, pegar?
O Finn ia se matar, cara, o Finn, ele é vazio, assim, vazio no sentido, assim, a gente fala muito de background, de história, né, mas a história do Finn, ele é curto, não, o background dele é curto.
Encerrou ali no Despertar da Força, o arco do Finn, tu acha?
Não, eu acho que o Finn se doa demais, essa é a verdade, ele precisava fazer parte.
Eu acho que
ele
se matar não era ruim.
Porque, contanto que ele for salvar as pessoas, ele não liga. Esse que é o negócio. Ele,
pronto,
ele foi criado pra ser bucha de canhão, só que agora ele pode ser bucha de canhão com razão.
Entendi.
E o Finn, estamos falando de Finn, de F-I-N-N, o Finn, que foi criado há 2 anos atrás, entendeu? Na vida dele, a vida dele é curta, a vida dele é vazia. Então ele tava construindo vida pra ele ali.
Ele tá procurando
ele
o sentimento.
Se matar era
razão.
Ele construir nome.
Ô, Barretinho, por favor, qual a sua nota? Para Star Wars, o Despertar da Força.
Opa, Despertar da Força? Voltou? A gente voltou.
Ô, perdão! Espetáculo da Força, não.
É. Ah, é 10. Esse daí é 10.
Os Últimos Jedi, perdão. Voltei no tempo aqui pra 21 de dezembro de 2015, que foi quando a gente lançou...
Não, pra mim, filme legal de Star Wars, se é cada número é 10, porque é sempre 10, porque filme...
Entendi.
Cara, de verdade, assim, por que eu não gosto da trilogia da frequência, da trilogia das Guerras Clônicas? Vamos chamar ela pra ninguém reclamar que eu chamo
porque ela... Porque ela não merece a gente.
Ela, em termos de cinema, ela é mal feita. Bom, é isso. Eu acho que tem coisas, por exemplo, a gente tava conversando aqui e várias vezes eu fui me referenciando a ela, porque o Palpatine foi construído lá.
Sim.
De verdade. Então, o Palpatine é um personagem.
Mas você sabe a minha teoria sobre a prequela, né?
Não, não sei qual é.
Quando você conta, ela fica foda. Quando você assiste é uma merda.
Porque, cinematograficamente falando, ela é mal feita.
Ponto. E o Jorge Lucas, ele sabe criar mundos, ele sabe criar backgrounds, ele só não sabe contar essa história.
Dirigir. Olha, acabou. A gente tem que aceitar a realidade daqui. Então tudo bem, as histórias são legais, então ela traz coisas boas, mas a execução. Mas tudo bem, pra não falar. Então a trilogia das Guerras Clônicas. Elas me incomodam por serem feitos filmes mal feitos, são filmes ruins. São filmes ruins. Não são filmes legais de Star Wars. Tem história legal de Star Wars.
São cocores.
Não tem filme, tem história legal, não é filme legal. Os novos filmes, todos são legais. São bem feitos, são ágeis, são bem dirigidos, são bem editados. Os efeitos estão mais legais, felizmente. Então você tem aí Rogue One, Force Awakens e Os Últimos Jedi, são filmes legais, eu vou assistir de novo, eu vou me divertir assistindo de novo, eu vou, quem sabe, chorar depois que eu assistir todo.
Respeito o universo, filme. Né? Isso é bom, né?
Então assim, são feitos por caras que respeitam e que caras que querem se provar, são feitos é pela Disney, mudou tudo, mas tem que mudar, cara. A Força é um negócio fluido, é uma coisa que tá ao redor do universo e que muda. É um grande, vai falar um grande rio. Não, na verdade é um oceano e tá todo mundo dentro dele. Então as coisas mudam, as coisas encontram novos jeitos de se manifestarem, de envolverem, de contar histórias. E aquele final me fez, acho que pela primeira vez, assim, de verdade, pensar nos meus filhos em relação a isso, porque aquele final me fez pensar no impacto que essas histórias têm ou vão ter neles um dia. Então, se esse filme me fez pensar tanto, tem problema? Tem. Ah, o cassino. Tem os porgs. Tem, cara, mas até aí, sabe...
Todo filme tem problema.
Eu adoro o Interstellar, o pessoal reclama. Tem coisas que eu acho super legais na chegada e tem gente que fala que é bobagem. Eu escolho como encarar os meus filmes e às vezes tem gente que concorda ou não. Então, sim, Star Wars encontrou uma nova vida. E eu acho que é isso que tem me feito ficar mais empolgado com a coisa, porque a gente vem da Era das Trevas, quando não tinha. Ninguém sabia se ia ter mais. Agora eu posso falar pro meu filho que, olha, quer saber? Vai ter Star Wars pra sua vida inteira, porque todo mundo vai sair um.
É isso mesmo.
Cara, vão ser 229 filmes, mas tudo bem. Pô, vocês pararem pra pensar, esse é o nono filme.
Filme pra desgraça,
viu, pai? É filme pra caramba. E tem mais quatro programados, fora os outros one-shots. Quer dizer, em 5 anos, nós vamos ter mais 5 filmes. É insano. Então, assim, questão de nota, é um filme... É Star Wars. Ah, não é? Mudou. Mudou porque as coisas têm que mudar, as pessoas mudam. Eu me diverti, eu me emocionei, eu não chorei, mas eu me emocionei, eu me identifiquei, eu ri pra caralho com esse filme. Aquele começo, assim, foi genial, porque é uma piada que eu gostaria de ter escrito.
É uma piada com propósito, né? Ele tá segurando o tempo, né? O Paul Dameron tá fazendo piada pra ganhar tempo.
E é o filme inteiro, vamos enrolar.
Pra Leia fugir, né?
Pra fugir. Exato. Isso. Então, tá nessa balada de... eu vi homenagens, eu vi coisas pra mim, eu vi coisas pro pessoal novo... eu vi o cinema reagindo como uma coisa viva, todo mundo rindo no mesmo momento, todo mundo meio quieto, e você sentia que era um silêncio diferente, era um silêncio mensurável. Então, porra, Os Últimos Jedi foi uma experiência muito legal, sabe? De novo, eu vi com a Lu dentro da Disney, que pra gente tem virado meio que um ritual. Todo ano a gente assiste um screening lá dentro do estúdio. Então, é especial. E enquanto Star Wars foi especial pra gente, como é que eu vou dar uma nota ruim? Só se o filme não ajudar. E esses filmes estão sendo feitos de forma boa. Não é mais só um cara decidindo. Esse foi o grande erro do Lucas. Eu admiro ele pra caramba, mas ele quis fazer a trilogia das Guerras Crônicas sozinho. Ele quis decidir tudo. E não é porque a Star Wars estava maior do que ele. Não! Como o Yoda fala, você tem que, se você falhar, né, você precisa aprender com as falhas. Ele falhou uma vez, falhou de novo, e falhou a terceira vez, e aí se aposentou depois. Foi o quê? A Vingança do Sith foi o último filme que ele dirigiu.
Sim.
E aí depois ele ainda produziu Red Tails depois e se aposentou porque cansou. Não dá, a gente tem que deixar novas mentalidades entrar. O Último Jedi fez isso pra mim. Se não fez pra você, eu não te odeio. E também não me odeio por ter gostado. Assim como o resto do painel. A gente reage a Star Wars com o coração. E eu senti o meu coração batendo forte com esse filme. Ele bateu forte, bateu feliz. E porra, você quer que mais um filme, sabe? Não tem.
Bonito.
Então pra mim é nota Star Wars. Vocês querem dar, dá 10.
Rapadorizado bonitamente. Eu gosto desse novo Barretos, tá? Desse tipo de visão sobre cinema, eu gosto. Aprovado.
Vamos ver
também.
Onde me leva, eu tenho que aprender.
Muito bem, Siqueirinha, por favor.
9,5, Júlio.
Nota e considerações?
9,5. Eu me senti feliz assistindo esse filme. Aliás, eu me senti feliz 3 vezes até agora assistindo esse filme. Eu quero assistir assim mais umas 3 vezes enquanto estiver no cinema. Eu quero ver esse filme, escrutinar esse filme quando estiver aqui em casa, em Blu-ray, cara. Se você for olhar do ponto de vista objetivo, ele tem referências tanto aos novos filmes, tem uma referência a Rogue One, que sem ela o filme é tão escondido, mas sem ela o filme não funciona, que é o plot device que faz com que a trama ande, tá, em Rogue One, que é aquele detector pra você seguir as naves no hiperespaço, foi citado lá em Rogue One pra você ver como a coisa tá sendo bem pensada.
A internet tá insana com isso hoje, né? Todo mundo...
Tá lá. Você tem arcos sendo construídos de maneira belíssima aqui pros novos personagens. Você vê as rimas narrativas que tanto o George Lucas falava. E quem assistiu os extras do episódio 1 sabe que ele falava muito em rima narrativa. Mas aqui elas são feitas de uma maneira que fazem sentido dentro da narrativa, sabe?
O que é uma rima narrativa?
Algo que acontece dentro da narrativa global, tô falando de todos os filmes, certo? Se repetindo como uma estrofe numa música.
Ah, eu não sabia, eu não conhecia por esse nome. Obrigado.
Pois é.
É tipo a cena da caverna lá, do Luke, e aí ele se vê no final ali, na cabeça do Darth Vader, e a Rey, ela entra na caverna, entre aspas, e aí ela se vê ali no espelho...
Nos pais dela.
Tipo o leitmotiv, tá.
Exatamente.
Era muito fácil pra um diretor qualquer, pra um roteirista qualquer, fazer isso por mero fanservice. O que tá no filme, existe sim o fanservice, mas nunca é fanservice pelo fanservice. É o fanservice sempre a serviço de uma narrativa global, de uma narrativa que vai avançar a trama. E é engraçado que, se a gente for pensar bem, esse é o Star Wars, apesar de ser o filme mais longo, é a trama mais curta. É o que acontece em menor espaço de tempo.
Sim.
É o primeiro. Praticamente um dia. No máximo 36 horas, estourando ainda.
Ninguém dorme.
Aliás, a Rey dorme.
A não ser o arco da Rey, né, que se passa bem mais
um pouco antes. Mas você vê, é o mais curto, em umas 36 horas, é o primeiro que começa logo após o seguinte, logo após o anterior, e tem uma energia que não para. Você sente, apesar dos alívios cômicos, como foram colocados aqui, eu senti uma sensação de agonia, sabe, de desespero, que eu não sentia, sei lá, desde assistindo a primeira temporada de Galáctica.
É, porque tem uma coisa galáctica, né, o primeiro episódio era exatamente isso, né, os Cylonians estão chegando, era o 33, isso. Se não me engano.
Você tem aquela quantidade ínfima de, agora não mais existência, de rebeldes. E eu, quando a Phasma chama o fim de Scória, ele completa Scória Rebelde, cara, eu vibrei ali. Cara, esse ressurgimento da aliança, essa persona do Luke, que pra mim faz todo sentido com o Luke que a gente viu nos outros 3 filmes. Cara, eu senti leve assistindo esse filme. A gente assistiu numa sessão de meia-noite, eu tava preocupado, tava cansado. Tava entrando de férias, tava com estresse do tamanho do mundo na cabeça, tinha saído de uma audiência complicadíssima, mas eu não senti o tempo passar. Eu não senti, sabe? É como se fosse natural pra mim estar ali. E se você também foi em Star Wars, não sentiu a mesma coisa, beleza. A sua experiência foi diferente da minha. Mas a minha foi essa. Foi como se eu pertencesse àquele mundo, como se eu voltasse para um lugar onde eu pertencia. Como eu reencontrasse velhos amigos e os visse em situações diferentes. Não nas situações que eu achava que eles deveriam estar. não é na situação que eles se encontravam ali. E mesmo eles estando de uma forma, apresentados de uma forma diferente, eu os reconheci ali. E ver tudo isso e ver o crescimento da Rey, do Paul, cara, nossa, eu tô com vontade de dar um 10 aqui, mas eu vou manter no meu 9,5 aqui por coerência.
PH Santos, por favor.
É, os nobres colegas do painel já falaram aí bastante. Mas eu vou então me fechar só a um ponto específico, que é a jornada do Luke, que eu acho que representa a melhor jornada que Star Wars já apresentou. Por mais que a gente tenha visto a jornada completa do Anakin, agora, muito feliz, eu vejo a jornada completa do Luke. Justo. E o que vier daqui é lucro. Então o Luke começa, eu vou citar de novo isso, o Luke começa olhando para os dois sóizinhos e dizendo: meu Deus, esse universo é tão grande, mas eu sou um merda, um fazendeiro de merda, que tem que me preocupar com situações de merda. E no final, ele volta a ser o que ele era. O cara simples que se uniu à força, porque a força sempre esteve com ele. E é por isso que os dois sóis não estão mais pequenos, estão grandes, porque estão próximos a ele. Ele agora pertence ao universo, e o universo depende e pertence do Luke, como assim foi durante um bom tempo. É, ele salvou esse treco chamado universo, inclusive. Então, quando o Ryan Johnson escolhe fazer isso, eu relembro os dois sentimentos que eu tenho a Star Wars. O primeiro sentimento é amor, e esse foi o despertar da força que trouxe pra mim. E o segundo sentimento é respeito. E o respeito que foi dado a Luke, o respeito que foi dado a Carrie Fisher, a Leia, o respeito que foi dado a todos os personagens que estão aqui, me relembra como eu respeito Star Wars, como eu respeito discutir Star Wars, sentar e conversar horas e horas sem fim sobre Star Wars, sobre teorizar quem de achos é Darth Plagueis, sobre falar sobre a trilogia de Thrawn, sobre falar sobre tudo e ser algo sem fim. Esse filme deveria nunca terminar, deveria estar passando até agora no cinema, porque é assim que é Star Wars na minha vida. É amor e respeito e uma definição sem fim desse universo. Eu dou 8,5 estrelas pro filme em si e 10 pro meu sentimento. Diante disso tudo que aconteceu na minha vida.
Muito bem, eu só vou finalizar aqui com a minha avaliação. Já dou minha nota logo de cara, nota 9 de 10. Eu pensei muito sobre o filme, depois de ter assistido, depois...
Melhor ou pior na tua cabeça?
Eu tinha pensado mais em problemas, e aí eu até pensei em baixar a nota, mas conversando e assimilando e entendendo, sabe? E percebendo que cinema não é uma parada exata, assim, sabe? Que é muito de momento, sentimento, né? É muito de experiência, né? É muito de estudo, né? E quanto mais você pesquisa, mais você vê conceitos e justificativas porque é que aquilo acontece, tipo, da gente saber, cara, que o Kylo Ren existe porque foi o Luke que criou ele, sabe? É uma criação do Luke. Foi por causa de um ato do Luke, né? Um ato falho que todo mundo é capaz de conceber, né? E ver...
Que todo mundo tem que conceber.
Sim, sim. A gente comete atos falhos e o filme falha sobre falhar, né? O filme fala sobre falhar.
O filme, né? Falha sobre falhar. Ele falha duas vezes. Ele falha sobre falhar.
Vocês percebem, né, que durante todo o filme é sobre falha, né? Todo momento tem erro.
Sobre falha, sobre fugir, sobre
tem tudo a ver com o momento
não ser
de
mais
hoje,
do que,
né,
você era.
Tá todo, sim, mundo apanhando da vida, né? Tá todo mundo tentando, exato, se virar.
Eu acho que todo mundo sempre. Merda. Acho que todo mundo sempre apanhou, sabe, Barreto? Não é da nossa época, sabe?
Apanhar é contemporâneo, sim.
Mas apanhar, sei lá, parece que o mundo maximizou. Parece que o mundo, o esquema atual maximizou esse fato. Sensação coletiva, mas enfim, não quero te interromper.
Não, mas eu vou dizer o seguinte, cara. Aquela cena final da Rey levantando as pedrinhas. Não é as pedrinhas, entre aspas, né? Eram rochedos, né? Ela levantou todas, né, ao mesmo tempo. E cara, eu vou dizer, esse tema da Rey, no Despertar da Força, eu gostei do tema dela. E nesses 2 anos eu passei a ouvir mais esse tema e gostar cada vez mais. E aí quando tem Despertar os Últimos Jedi, e aí começa a tocar esse teminha da Rey... Sabe, assim, eu já dá aquela pequena arrepiada, assim, sabe? Que eu disse assim, caraca, como é que a gente, em tão pouco tempo, a gente pode se apaixonar tanto por uma personagem, sabe? E às vezes alguns acordes desse gênio imortal
que é o John Williams, sabe? Ele consegue causar isso, sabe? Quando toca o tema da força, quando aparece a Leia, aparece, toca o tema da Leia, sabe? A gente, oh meu Deus, cara, como é que a gente... Como é que a gente pode não se apaixonar por isso tudo, sabe? É difícil...
Aí você entende porque Star Wars fez isso que fez logo que estreou, né?
Exatamente. O Star Wars, ele é um filme difícil de avaliar. Porque é difícil esconder sentimento. E quando você analisa criticamente um filme, você tem que deixar um pouquinho o sentimento, um pouquinho de lado, senão você não consegue ser... Pensar de uma forma razoável, sabe? Porque se você tiver tanto sentimento ali, é difícil avaliar, sabe? É que nem você dar a nota pro seu melhor aluno, assim, sabe? E você, não, mas ele é excelente. Ah, mas aquele não foi tão bem. Mas ele ainda é excelente, sabe? Então como é que você vai avaliar isso tudo, sabe? Então Star Wars é Os Últimos Jedi, especificamente, é um filme que sai da curva. Ele é mais ou menos... Sabe o final de Velocity 7? Que vai os carros ali se separando. E ele vai todo mundo pro lado e um pro outro. Paul Walker pro lado e Vin Diesel pro outro ali. É assim, Star Wars, ele tem uma linha. E esse aqui, ele foge um pouco dessa linha. Ele vai trazer uma outra coisa. Cheio de rimas com os anteriores, né? A gente vê o episódio 5 ali. A gente vê muitos episódios da franquia Star Wars nesse filme. Mas o Ryan Johnson, ele foi muito corajoso. É difícil você pegar uma franquia como Star Wars e querer mexer, sabe? E eu entendo porque é que as pessoas estão com raiva, sabe? Que tem gente assim, não mexa nas minhas coisas, eu quero... Muita gente reclamou, né, que o Despertar da Força era igual ao episódio 4. Meu Deus, pra que fazer um filme aí? É tudo igual, não sei o quê. Aí esse filme faz diferente, aí diz, não, esse filme tá muito diferente, nem parece Star Wars. E o que é que vocês querem, sabe? As pessoas querem reclamar? Mas pouco importa. O que importa é que cada um sentiu. E se algumas pessoas não gostaram, justo. Star Wars está aí para causar essa discussão. Acho essa discussão relevante. Acho uma discussão importante. Acho que a gente só cresce ao discutir sobre Star Wars, que é uma franquia que está aí há 40 anos. Não chegou do dia para a noite e existe um fandom gigantesco. Não. Star Wars está aí há 40 anos, cara. A gente apaixonado não é à toa. E esse filme, eu acho que ele vai reverberar um pouquinho mais na frente, assim, sabe? A gente vai estar... a gente tem 2 anos para reassistir esse filme algumas vezes, até chegar o fatídico episódio 9 para finalizar essa trilogia desses personagens, né? E eu espero muito, né? Eu que esperava, sei lá, a Rey completamente diferente, é porque eu sou tão anime, sabe? Eu sou viciado em anime, né? E aí eu vejo assim, quando tem mudança de arcos, e aí passa assim alguns anos, você vê o personagem com cicatrizes, com coisas diferentes, esse caraca, eles evoluíram, foda, isso aqui, que massa. A Rey, ela mergulhou e perdeu o penteado de cabelo, foi só isso que mudou, sabe?
É, mas a Rey é o personagem mais anime que existe em toda a franquia Star Wars.
Exatamente, é aquela que segue por ela, sabe? Eu acho isso muito legal e trouxe o balanço. Essa personagem trouxe o balanço que tava faltando pra força ali, sabe? E veremos mais esse universo. Eu tô muito feliz de poder ter assistido esse filme com os meus amigos, com a galera toda. E esse filme foi marcante. Então, tô ansioso. Nota 9 de 10. Muito bem, falamos aí sobre Star Wars, Os Últimos Jedi. Deixe seus comentários aqui no rapaduracast.com.br, na edição, obviamente, de Star Wars. Já falamos sobre Star Wars centenas de milhares de vezes aqui no Rapadura, né? Nós temos edições específicas. Quando saiu lá a edição, o Despertar da Força, a gente fez o Rapaduracast 448, que a gente declarou nosso amor para a franquia Star Wars. Foi bacana a gente ouvir o Barreto falando sobre a sua paixão por Star Wars. No YouTube a gente fez um vídeo, um mini documentário sobre a nossa paixão pra franquia Star Wars, por que a gente gosta de tudo isso. E até uma pergunta, né? Por que você tá apaixonado por Star Wars? A gente respondeu, tá lá no YouTube, tá muito legal esse vídeo, assistam lá. E temos mais links de outras edições, Rogue One, a trilogia clássica, falamos sobre tudo isso aqui no RapaduraCast, links na postagem ou no próprio aplicativo, pesquisa no aplicativo aí que já tem os links disponíveis. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Um abraço e que a força esteja com vocês sempre. Até concordo, mas isso tem a ver com uma eventual crítica... Pera um pouquinho, que foi Ariel? Ai, puta merda. Ariel não assistiu O Último Jedi e ela tá aqui, ela tá escutando tudo. Ai, ela começou a gritar, para de falar do filme! Nossa, eu não me toquei, coitada. Tadinha, não esqueci disso. Esqueci agora, ela é parte integrante do mundo nerd. Eu não posso desrespeitar.
Ela já entende tudo, né, que você tá falando.
Entende? Nossa, a gente discute. Ela tá escrevendo um roteiro lá embaixo. Ela quer filmar um negócio que ela pensou. Então. Mas ela fala que ela não é nerd, tá?
É uma nova categoria, peraí. Tipo um Ray da vida. É uma nova.
Pois, deixa eu ver. Ariel, tá pronto? Ok, thank you. Sorry. So sorry.